Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, todos os melhores seguros do mundo para você. Eu chamo o meu grande e talvez um pouco confuso...
Um pouco, você também tá de sacanagem comigo.
Amigo Edgar de Mello Filho.
Pedindo matrícula no primeiro Charcot que aparecer. Ah, meu Deus do céu. Tudo bom, Júlio?
Tudo bem, você?
Nossa, você viu que buchichinho interessante?
Poxa.
Uma fofoquinha no começo do programa aqui, olha. Viajantes procedentes de Heidelberg. Informam que o não sei o que lá, Zeitung, diz o seguinte, manda para Bernie Ecclestone a seguinte mensagem de fumaça codificada. Seu gato subiu no telhado, rapaz. Bota as barbas de molho.
Acho que subiu mesmo, hein?
Que coisa, hein? E o pior é que a meteorologia informa nevascas fortíssimas nos próximos dias. Naquela região.
Justo naquela
região. Hein? Nevasca. Imagina, aqueles telhadinhos suíços, tipo ponta de flecha, o gato lá em cima com nevasca.
Uau.
O que você acha que vai acontecer?
Uau.
Tá feia a situação, hein?
Tá feia.
Tá feia a situação. O consoante lá parece que não vai. Na realidade, eu tenho a impressão que um dos 6.490 advogados já estão dando um jeito de não confundir suborno com FI.
É.
Manja. Ou então gratificação, comissão.
É.
Eu não sei onde eles vão tentar enquadrar aí, mas eles vão querer livrar seu Bernie. Vai feder, sócio. Se o juizão der burro na mesa, por baixo da batina, rapaz, vai sentar no patê. Agora, você vê, essa gritaria aí, mais a gritaria da Pirelli. Estão bons os ventos lá para o lado das proximidades da casa de tio B, não?
Então...
Até que você já viu que ele já foi até... Já deu uma cravada no Hembray lá. Mas o Hendrickson... Mas foi você que pediu isso!
E o pessoal já está dizendo que é para favorecer a Ferrari, né?
Opa, mas isso... Não. Não, que mal... Posso engatar uma segunda aqui?
Lógico.
Não, de repente não, é a propício. Ficou pingando na área, a gente tem que dar de bico, né? Não estava proibido esse negócio de pegar a bandeira ou eu que viajei na maionese, Júnior?
Nós que viajamos na maionese. Nós e o mundo.
Você também achou isso?
É lógico.
Que... Eu achei que eu era capaz de jurar que tinha um artigo, não sei, daqui tem tanto artigo agora lá na coisa da FI. Meu Deus, agora já tem artigo, do parágrafo. Mas eu juro para você que eu li que estava proibido, porque havia perigo de passarem uma bandeira envenenada para os pilotos. Ou pontiaguda, que poderia ferir o piloto. Aquelas coisas de FIA.
Aquelas coisas absurdas.
Aquelas coisas de FIA. Bom, mas aí, de repente, bom, não interessa. Vamos ao espírito. Espírito também é bom, né? Do regulamento. Tá proibido? Tá. Pode? Não, não pode. Como é que o cidadão pega a bandeira? Bom, não tinha mastro. Também, de repente, não explica. O regulamento não fala sobre mastro. Fala na bandeira. Ele pegou a bandeira, não tinha mastro. E o da FIA fala, não, pare de segurar no mastro, rapaz.
Só se for isso.
Porque nada assim.
Não, agora o próximo que pegar a bandeira não vai poder, não vão poder fazer nada, né?
Mas eu voltei a algum lugar do passado. Imaginei se fosse o pobre Cartequia chegando em 21º. Não, chegando em 29º. Não, só chegaram 18. Não, foi em 29, mas acabou a corrida. E fosse fazer uma homenagem ao pai dele e pegasse a bandeira. Ia voltar de elefante, rapaz, pra Índia! Ou não?
Ou se ia. Ia demorar 2 anos para chegar na Índia.
Ah, tá expulso daqui, rapaz. Mas, não sei, tudo favorável. Você vê que os ventos foram maravilhosos. Alonso, um show de largada, a embreagem funcionou maravilhosamente, show de ultrapassagens, e sim, quando todo mundo defende e protege os pneus, é tudo com ele, vem aqui. O Pat Fry nem tava no tava no hospital, rapaz.
No hospital.
Tava operado no apêndice.
Isso.
Então, deu tudo certo. O Felipe jogaram o Felipe. Eu acho que eles, para disfarçarem, pegaram o Felipe de pato, porque Júnior, você ia se enfiar onde ali com o Weber chegando com aqueles espelhos que vibram?
Não, não, ali não, até o Weber achou.
Não tinha pra você se enfiar.
Nem o Weber achou, pelo jeito, nem o Weber achou certa a punição.
Então, mas você sabe o que eu fiquei sabendo? Por fonte bem informada. Diz que o que pegou na comissão da FIA foi os gestos que ele fez.
Levantar
aquilo
o braço.
Deu a impressão pros caras. Então aquilo parecia que a coisa foi horrível. Se ele fica quieto, virando o volante, passa e vai embora, perigava deixar para lá. Mas a FIA, nesses momentos, ela precisa mostrar serviço. Então, dá lá e toma cá. Quer dizer, já toma cá antes para dar lá depois. Porque ficou esquisito. Porque você vê, até para a Red Bull estar gritando, o Matite meteu a boca no Bombardino. Não foi nem no trombone, foi no Bombardino.
Depois...
É corrida de queira.
Depois vamos falar sobre isso.
Mas... Pirelli exagerou um pouco.
Não, muito. Eu, na minha opinião, muito. Mas a corrida em si, o que você achou da corrida?
Morna. Bom, eu não levantei nenhuma vez, né, Júnior? Isso é um sintoma. O meu termômetro agora é o seguinte: eu me levantar, então olhar a doutora. Quando a doutora desencosta, opa, agora. Não, a doutora ficou na dela, tranquila, entendeu? Não, assim, morna. Não foi. Quando houve aquela exaltação pública do finalmente acabaram-se os problemas de ultrapassar. Barcelona agora é uma pista de passa-passa. Moveu um nervo, Júnior.
Na verdade, o que teve ali foi assim, ultrapassagem de trânsito, porque o pessoal não tá nem se defendendo.
De 23 de maio, Júnior. Você acha que Luiz Hamilton, o cara, por favor, vá mais devagar? Ele falou, só se eu for aproveitar e com o carro até a estação, deixar no estacionamento e voltar de trem pra Inglaterra, porque ele não tinha mais como ir devagar.
Não tinha.
O que você acha que ele podia fazer? Se ele. O que se poderia considerar aí numa poesia, vamos colocar no turbante, fazer uma futurologia, talvez, pelo Nico, que foi um pole, ter largado na frente, pegou um vento mais fresco, então o pneu dele durou algumas voltas a mais. Luiz Hamilton, que já foi ficando de cara, já foi derretendo tudo. Foi. Tá certo? Então, mas aí já não é para mim, aí já são cálculos matemáticos, aritméticos, cálculos gerenciais, tá certo? Quântica, aí eu tô fora. Então, eu fico assim. Depois vem Toto Wolff com, sabe, futurologias. Sabe?
Eu vi a corrida e achei bem estranho, assim, né?
Foi uma corrida de. E eu acho que você colocou muito bem. Foi mesmo ultrapassagens de 23 de maio. E até aqueles momentos que você muda de fila, é aquela que você mudou que para, anda a outra que você está. Tá certo?
Porque você só vê aí o rádio, só se fala em pneu no rádio. Cuida do pneu, olha o pneu, vai devagar.
Volte pra casa.
Volte pra. Porque só se fala.
Traga o carro pra casa, me escuta. Não, eu tô velho. Não,
e uma coisa impressionante pra mim, eu digo, até coloquei isso no fórum lá. Eu acho que, sabe, você não pode fazer. Eu já ia entrar no assunto do pneu.
Não, daqui a pouco a gente entra, mas eu entendo. Porque, de repente, virou, você vê, só se fala em Pirelli. Eles quiseram equilibrar tanto a Fórmula 1 que exageraram a dose, no fim virou, só se fala do pneu.
Só se fala.
Só que existem alguns pontos que a gente até depois vai discutir, e depois eu vou aguardar até a opinião dos nossos internautas em cima do que, claro, eles já estão discutindo. Alguns antecedentes. Porque alguns detalhes foram simplesmente subestimados pelos engenheiros da Pirelli. Não adianta só culpar o Hamburg, não, porque tem um
estado. Lógico.
Eles fazem reuniões. Então você não pode se basear num pneu de 3 anos, 2 anos atrás, 2 anos depois numa Fórmula 1 que muda a cada 15 dias, que leva um batalhão de coisas novas. Você não pode se basear num pneu cujo teto funcionou, foi muito legal quando funcionou. Só que os carros evoluíram, Júnior. Só que você não pode basear os testes feitos com um carro que é 5 segundos mais lento, que é um Lotus antigo, tanto é que você vê, a hora que você mudar o pneu e gritar, se a Lotus tomar um ferro, eles já estão gritando. Vai mudar por quê? Vai arder no rabo deles, Júnior. Então não seria melhor você considerar isso e esqueceram que a pista de Barcelona é extremamente abrasiva? Se já tinham tido algumas sinalizações antes de Barcelona, de que, ó, cuidado. Eu vi uma entrevista, até fui na sua dica, finalmente tomei vergonha na cara e fui assistir a abertura da Sky. É brincadeira, é sacanagem.
Sacanagem, né?
Até o Rubinho entrevistado. O Rubinho já estava de laranja, ele com o Correge, já estavam prontos. E o Martin foi até entrevistou o Rubinho e entrevistou uma pá de. O próprio Hembry, ele falou com o Hembry. O Hembry disse: olha, três paradas, talvez algumas equipes façam quatro, hein? Tá bom. Opa, é o cara que está falando. Não foi nada disso. Então, subestimaram, não testaram tudo lá em Barcelona, Júnior. Como é que não sabiam que a pista brasileira era daquele jeito? Essas coisas que são difíceis de descer.
E ontem?
Você imagina, então, em Mônaco agora, extrapola para Mônaco. Quem largar na frente, nunca mais, até a primeira parada para trocar pneu, vai ser aquela procissão de um carro engatado no outro.
Tanto é que o Alonso e o Kimi estão dizendo que a Mercedes é a favorita.
Mas, porque ela vai até bem a primeira parada no box. Até porque é, tanto é que eu apostei no Nico, por quê? Porque para deixar você para apostar no Lewis Hamilton, estava na cara que as Mercedes viraram dois canhões de classificação. Só que a gente sabe que é 10 voltas. É. Agora, imagine isso em Mônaco. Se os caras derem 15, é a fila indiana que vai ficar atrás. É. Você vê que o Gutierrez, se for o último, ou se for uma Marussia a última, vai ser o último 2,5 segundos atrás do primeiro. E o Alckmin vai encaixotado todo mundo no meio. Porque ninguém passa lá.
Agora, Edgar, não tem uma notícia de ontem? Que quem prestou atenção, quem leu a notícia, prestou atenção no. Estou até procurando ela aqui no último parágrafo. Explica muita coisa. Primeiro, que eu achei uma barbaridade o diretor da Pirelli falar que.
E a Red Bull está sendo favorecida.
Falar que está fazendo o pneu deliberadamente para prejudicar a Red Bull.
Eu posso conversar isso com você, você pode falar, eu posso falar, os internautas podem falar. Agora, ele não pode.
Não.
Foi deselegante da parte dele. É. Isso não se fala, pô.
Então, ele diz aqui o seguinte, eu achei a notícia. Até escreveram aqui, acho, não sei se foi aqui, onde escreveram. Foi na própria notícia, tem um comentário... Bom, o Hamilton disse que, muito bizarro, pois estamos fazendo o mesmo que fizemos nos últimos 2 anos. Não entendemos por que a imprensa está tão excitada. Talvez vocês queiram ajudar a Red Bull a vencer o campeonato. Pelo menos é isso que me parece. Que isso, rapaz?
Não, e aí, eu que tinha um ótimo conceito, de repente arreou. Opa, não é bem assim. Não é bem assim, precisa tomar cuidado, porque daí para se favorecer a Ferrari é um pulo.
Não, e aí olha o último parágrafo, para mim diz muita coisa esse último parágrafo. Ó, não é nenhum segredo que a equipe austríaca tem o carro que produz mais pressão aerodinâmica na categoria, mas que não pode usar toda a sua performance, porque esse tipo de pressão destrói os pneus. A situação atual dos compostos é o que está fazendo com que equipes como Ferrari e Lotus, que são menos agressivas na parte aerodinâmica, sejam mais consistentes nos domingos. Isso quer dizer que quem tem aerodinâmica boa está destruindo o pneu.
Está destruindo o pneu. Então você favorece o incompetente, o que não trabalha, o que não desenvolve. É a mesma coisa, você vê, o Vettel é obrigado a tomar por fora, o Lewis Hamilton é obrigado a tomar por fora, porque ele não pode, porque se ele for, gasta o pneu dele.
Não, olha,
como é isso? Quer dizer, não satisfeitos em penalizar os pilotos, eles agora penalizam os melhores, os carros que têm uma melhor aerodinâmica, uma melhor pressão aerodinâmica. Isso, então estamos chegando a um absurdo. Por quê? Continuam baseados nos testes que eles fizeram com um carro 5 segundos mais lento. E esqueceram da evolução da categoria. Pô, e não estão lá todo dia, não testaram em Barcelona? É isso simplesmente que eu não entendo, Júnior. Essas declarações dele para mim, eu não só li a notícia, como realmente achei que aí ele acabou enfiando a mão pelas orelhas, nem pelos pés. Não,
eu achei...
Não tinha nada que ter falado isso.
Tem um comentário aqui do internauta que diz assim que... Olha só, eu vou até ler. Bizarro para mim é o próprio diretor da Pirelli confessar que está fazendo pneus para prejudicar propositadamente uma equipe em particular.
10 para ele.
Se eu fosse o senhor Dietrich, nem sei o nome falar.
O Matis.
Eu exigiria explicações imediatas da FIA, eu retiraria minhas duas equipes do campeonato.
Exatamente, 10 para ele. Mas pôs o dedão e os dois pés em cima da ferida. Não tinha nada que ter falado isso. Que isso?
E é verdade, o cara tem 4 carros na
Aí eu tenho que. Não só porque eu gostei da coluna dela, eu tenho que dar razão de todas as maneiras para a Fernandinha. Os pneus à milanesa.
Foi legal.
Não, ela matou a pau aí.
Pneus à
milanesa. Certo? Ela foi extremamente feliz. Porque é isso mesmo que acaba te remetendo a pneus à milanesa. Como assim? Então, você prejudica o melhor piloto e as melhores performances aerodinâmicas dos carros. Então, peraí. Então, aí você tem que dar razão pro seu match. Isso é corrida de quê?
Não é o mais rápido que tem que ganhar?
Não, acabou. Não é não. É o que... Sabe, você quer piloto de regularidade. Você não quer mais meteoro. Os Lewis Hamilton, o próprio Alonso, os pilotos velozes, não tem mais vez, porque precisam ficar preocupados em guardar o pneu, porque a Pirelli, atendendo uma receita que deu certo até um momento, não se pode tirar aquele pseudo-equilíbrio, mas isso é uma evolução natural da Fórmula 1, Júnior, quando nós tivemos 7 vencedores diferentes o ano passado. Mas a gente sabia que isso ia acabar uma hora, os caras acham, e eles não sabem, não estão lá, não conhecem as cobras criadas. Não,
o que me impressiona é o prejudicar os carros que têm melhor aerodinâmica.
Isso é demais.
Porque todos os projetistas tentam fazer o carro com a melhor aerodinâmica possível. Quer dizer, isso me, assim, teoricamente, me mostra que Red Bull e Mercedes têm as duas, são os melhores carros de aerodinâmica.
Acabou. E tá na cara. E a gente sempre conversou aqui, Júnior, a Mercedes está um meteoro de classificação, mas... Da sexta volta para frente é uma tragédia. Olha o que aconteceu lá. Não deu outra. Quer dizer, de novo foram lá para trás. Por quê? E diz o seu Toto Wolff que não é bem assim. Pô, então realmente eu não sei o que é. Escuta, tá na cara. Se eles têm a suspensão ativa e nem com ativa eles conseguem administrar, porque você não pode falar em balanceamento de um carro quando você tem uma suspensão ativa. Por isso já diz o nome, ela é ativa. Ela corrige todos os possíveis desbalanceamentos. E não conheço carro nenhum mais bem balanceado e mais bem equilibrado do que o Fórmula 1. Se alguém, por favor, conhecer, me explique. O que está mais próximo ou tão parecido com eles é os carros da DTM.
Sim.
Em termos de equilíbrio, de distribuição de peso, é nas gramas. Então, o cara ainda tem uma suspensão ativa? Fantástico. O que acontece na classificação? Os dois somem. Você viu na segunda, no Q2, o que o Lewis Hamilton, o charuto que meteu nos caras. Eu falei, bom, vai dar 1 e 2, a única coisa que inverteu. O Nico foi mais rápido no Q1. Só, mas aí o que deu no domingo?
Não, foram ficando... O Hamilton foi ficando de um jeito impressionante.
Inacreditável.
Tomou volta.
Então, e você vê, nem o Alonso com o pneu furado tomou volta. Porque agora... Não, o pneu estava furado. Calma, não é bem assim. Isso antigamente chamava-se slow punch. Agora, não, porque é um buco. Sulla goma. Então, coitado, ele andou 40 voltas na roda. Eles são João Batista. Sabe?
Grande marqueteiro, então, esse Alonso.
Grande marqueteiro. Eu estou voltado para passear com o meu cachorro, com a doutora, assistir minhas séries à noite. Júnior, me poupa. Eu sou obrigado a ouvir historinhas do tempo do Onça agora, com uma situação que, Júnior, nossa, eu gostei da receita no começo, estava dando certo. Mas tudo, de repente, os caras, todos os holofotes nele. Aí você começa a dar o valor para um trabalho que foi feito pela Bridgestone na época do tapete. Que, tá bom, um dava 20 voltas, o outro dava 35. Pô, agora eles têm um que o mais duro dá 10. Tá certo? E o mole dá 6. Não. Para, Júnior, tem alguma coisa errada, não acordaram?
Minha performance máxima dá uma.
E isso, uma. Bom, aí então é brincadeira. Aí você tem razão. Não, aí é brincadeira.
Você vê que os caras não conseguiram dar duas voltas com o mesmo pneu numa classificação?
Não, e a coisa está tão... E tanto a prova que eles mexeram, que você vê que até alguns comportamentos de alguns carros, inclusive o Red Bull nas corridas anteriores, davam mostra de que... Você vê que os engenheiros têm quebrado a cabeça, têm, sabe, tentado entender, procuram trabalhar, ficam nos rádios com os pilotos, maneira aqui, maneira ali. Você vê que já ninguém mais sai no Q1, o cara deixa passar e faltando 12 segundos para acabar, tá certo? Por quê? Já ninguém mais anda. Tem alguma coisa errada, gente. Ah, mas o Bernie quer retorno pro negócio dele, porque ele não sabe quanto tempo ele vai ficar no estaleiro. Tá certo? Ele não sabe quanto tempo ele vai ficar de férias agora. Então, Júnior, aí, me desculpe o seu Hembry, com toda a competência que ele tem, mas exagerou. Você mata o doente por falta de remédio ou por excesso.
Exatamente.
Conclusão, virou um pandemônio, porque tudo bem, quando é a Caterham que reclama, quando é a Marussia, tá, entrou por aqui, saiu por ali. Mas, de repente, a Ferrari fica maravilhosa e o resto um lixo. Peraí, mas o carro básico é o mesmo. A McLaren não vale, porque a McLaren conseguiu mexer no que era bom. Aí é um feito só dela. Sim. Aí tem que pegar os engenheiros e cumprimentar os caras. Os caras conseguiram, em um carro competitivo, fazer isto que está aí hoje.
É. Os caras conseguiram piorar o carro um monte.
Não, o que realmente convenhamos, não é fácil.
Sem mudar o regulamento. Hein?
Não, veja bem. Isso, aí é que foi o grande pulo do gato. Daqui o regulamento. Não, não precisa, é o mesmo do ano passado. Ah, então deixa esse que já está pregado aí na parede. Deixa. Conseguiram piorar. Quer dizer, eles fizeram o caminho inverso, Júnior. Então, agora não adianta. E o rádio pediu para o seu Sérgio Pérez maneirar, sim, porque eu ouvi. Pediu. E a Sky no final falou a mesma coisa, porque se não maneira ia dar pancadaria de novo e o sair no braço de novo.
Foi. E o sair no braço de novo. Então
não vem com essa, não, McLaren nega. Pô, falou no rádio para todo mundo ouvir.
E o sair no braço de novo.
Ah, tenha santa paciência. Então aí, sabe, aí já... É uma pena que existe o exagero. Puxa vida, é tão difícil você continuar mantendo um bom senso. Ou então faz um pneu padrão. Rapaz, está aí o pneu. Se vira. Sempre foi assim, Júnior.
A gente vem falando do pneu já faz um tempinho. Tanto é que eu até falei para você. Por que eu falei? Os pneus da Indy são melhores.
Sim.
Os pneus da Indy são melhores.
O pneu é esse aqui, rapazes. Se virem. É. Acabou. Agora, se você vai pegar o pneu, usar 5 voltas, 12 voltas, 30 voltas, é problema seu, mas o pneu está aí. É para X voltas. O desgaste, porque como era antigamente, cada um parava, e sendo que teve uma época que se usava o intermediário até para seco.
É.
Tinha um pneu intermediário para seco. Eu sei porque eu tinha esses Dunlop no Volkswagen, no Divisão 3, uns Dunlop intermediário, que tinha uns risquinhos. Não era slicão de tudo. Então, mas, tá, não se compara, mas podia voltar esse tipo de pneu. Mas fornece um pneu padrão? Não, começa muito holofote para justificar o retorno do investimento, que é holofote, holofote, holofote. Já tem um monte de cara na Itália que não vai nem mais comprar Pirelli.
Não, eu acho que está sendo uma antipropaganda isso daí.
Exatamente, o tiro sai pela culatra.
O tiro está saindo pela culatra.
É o que eu acho, Júnior. E não precisa, só tem gente competente, Júnior. Bom, mesmo as equipes mais humildes, as que têm menos dinheiro, não é possível, tem que ter gente competente. Não vão contratar qualquer Zé Mané.
Não, não vai, é Fórmula 1, né, Edgar?
Sabe, são caras, exatamente, são caras bem formados, que vêm de uma faculdade, já têm alguma experiência em outras categorias, claro, custam mais barato, mas olha, Kimi vai para a Red Bull, depende de quando ele pedir, porque se pedir muito, eles pegam o Richard, que custa zero. Zero. Claro que eu também queria o Kimi lá, vai ser maravilhoso. Agora, não pense que o Kimi vai chegar lá, vai sentar e vai esbofetear a cara do Vettel, porque não vai, não.
Eu acho que vai ser o contrário. Eu acho que se o Kimi for pra lá,
peraí, o moleque tá com uma bazuca no dente com 22 anos e o Kimi quer trocar o iate, entendeu? E quer tomar o bebum dele e ficar na moita. Agora,
até falar isso como com ele você, tá tomando... Diga, eu acho que se o Kimi for pra lá, ele vai tomar uma surra...
Mas, Junior, tem... Federal. Vão andar, claro, vai ficar na mesma toada que a Weber, só que o Kimi não tem a estabilidade do Weber. O Kimi vai ser muito mais parceiro.
Sim, não tem dúvida.
E vão estar juntos e o Kimi vai ganhar a corrida também, porque acho que o Weber jogou fora, o Kimi ganha. Entendeu? Então, é isso que eu vejo. O problema é que, como ele está tomando muito prejuízo, que os caras estão ganhando muito, ele ficou, além de ficar parado, está ganhando bem menos, aí que saiu a lista da Forbes deles aí outro dia. De repente, Red Bull vai pedir um caminhão. O cara vai buscar o Richard. Custo zero. Então, existem coisas que é uma pena que a Pirelli deixou chegar nesse ponto. Porque, Júnior, a gente está vendo que os avisos já vêm vindo. Nas últimas 4 corridas, pelo menos, os avisos vêm vindo. E eles não tomaram uma providência. Agora vão fazer a toque de caixa. Primeiro era para o Canadá, agora já é... Não, primeiro era para Silverstone, depois para o Canadá, daqui a pouco é para Mônaco.
Daqui a pouco, se bobear, daqui a pouco é para Mônaco. Porque você tem razão. Ontem era para Silverstone, hoje já mudou para o Canadá.
Então, daqui a pouco é para Mônaco no treino de sexta-feira.
Então,
tinha uma receita lá? Como é isso, Júnior? Então, eu vim pedir socorro hoje no programa para vocês, os internautas, me ajudarem, porque eu estou perdido. É assim, não me perguntem por que o Kyle Busch morre na praia faltando 10 voltas para acabar qualquer corrida no mundo.
Que coisa, né, meu?
Ele lidera 970 voltas, faltam 20 para acabar, ele vai parar em décimo. Não me explique como. No Japão, na Indonésia, no Himalaia, na Birmânia, na Terra do Fogo. Ele é líder. Quantas voltas são? 500, 490 na frente. Primeiro sobe, relarga 30 vezes ele foge, abre 5 segundos, 3 segundos, 1 segundo, vai embora. E atenção, com a última largada, agora vai terminar. Segundo, terceiro, quarto, sexto. Você passa o mundo por ele. O mundo passa por ele. Não, tem coisas que eu não entendo. Vocês precisam me ajudar. Porque meu raciocínio para num certo ponto. Eu só vou até um certo ponto.
Desde o ano passado isso, hein?
Pois é, eu não sei se é karma. Eu não sei se antes da Samantha teve alguma outra bonita que jogou um encosto. Não, Júnior, eu não sei. Porque às vezes você cruza com uma bonita que joga um encosto só. Fica um tempão, viu? Ufa, haja galinha. Então, eu não consigo entender. Mas devia ter uma explicação lógica. Não, o carro é um meteoro, de repente não é mais. Sabe? Então, eu espero só que com bom senso a Pirelli resolva isso. Porque realmente está ficando mal para a categoria. Porque agora sim, agora o grito é geral. A única que não está gritando é a Lotus. E a Ferrari agora que está zitto. Bucalupa, crepa. Como se fala na Calábria. Bucalupa, crepa. Agora, tutto al giorno. Tutto è bellissimo. Deixa tomar a primeira trolha. Você vai ver a culpa de quem vai ser. Então... aí fica uma situação pesada. Aí tem razão o internauta que começa a achar que o que a gente já sabe há muito tempo que eles estão tentando fazer, porque pro Bernie não interessa a Ferrari ficar tomando ferro, que pro Luca recolher tudo e voltar para casa é rapidinho. Já ameaçou 3 vezes numa dessa, vai. Tá certo? E aí?
Não, olha, é outra coisa. Os caras têm medo que o Vettel ganhe de novo o campeonato, seja tetracampeão.
É um saco? É, mas paciência, o Schumacher ganhou 42, por que o Vettel não pode ganhar mais?
Então, eu também acho.
Vai mudar tudo em 14, Júnior, não vai?
Eu também acho. É paciência, entendeu? É paciência. Se o cara guia muito e o carro dele é o melhor, o cara vai ganhar, não tem como, entendeu?
Mas tem muito talento.
O companheiro de equipe já mostrou que não tem condição de bater.
Não esquece, não. Então, esquece. Pô, Só que, Júnior, nós estamos chegando em Mônaco, tem toda uma lei, muita água pode passar embaixo do pano, não precisa dessas alternativas. Escuta, vamos ter uma corrida que nem falou o Matt, com 8 paradas? Para! Aí também vai ficar difícil.
Sabe o que seria mais fácil fazer do que tentar estragar o carro? Tentar estragar a Fórmula 1 para a Red Bull não ganhar? Porque não estão estragando a Red Bull, estão estragando a Fórmula 1. Estão
estragando a categoria, claro, perfeitamente.
O Berno devia ter mexido os pauzinhos, por exemplo, para o Hamilton, em vez de ter ido para a Mercedes, ter ido lá para a Red Bull.
Pronto!
Então ficava ele, e aí a gente já via um campeonato disputado, claro, entre dois meteoros.
Claro, porque o Weber já mostrou que não quer mais, ainda mais que está indo embora. Tá certo?
Lógico.
O negócio dele agora é em festinha com o Alonso e em programa de televisão. Então, para comemorar bolo de 200 grandes prêmios. Então, sabe, Júnior, me poupe. Então, eu acho que a Pirelli tem nas mãos uma batata fervendo, desmanchando. Porque a batata, quando fica muito tempo, ela começa a desmanchar. E precisa resolver isso logo. Agora, vai resolver a que custo? Aí a Lotus vai gritar.
Já vai,
tá certo? Vai. O Geni já está gritando. Vai arder o meu! Lógico!
Você viu que
o
James Allison já deu área.
Olha lá. Já deu área rapidinho. Segundo Wendling, terça-feira, vamos saber para onde ele vai, rapaz.
Será que é Ferrari mesmo?
Tudo indica que sim, né?
Sim, né?
Tudo indica. A festa tem que ser completa, né? Miséria pouca é bobagem.
É.
O Pat Fry já foi para o hospital, arrumaram um apendicite. Puta, que coisa antiga. Eu operava apêndice na época de operar as amígdalas e tomar sorvete. Para. Coisa velha. Não, eu nunca operei nada, só operei o apêndice, olha lá, mas eu me lembro que naquela época era moda operar as amígdalas para poder tomar sorvete. E depois ferro com o que desce pela garganta, né, sócio? Cadê o lateral direito, o meio de campo todo para segurar o rojão?
É isso mesmo.
É foguete.
Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá pro... Vamos ver se tem alguma pergunta que aqui a gente já comenta. Tem bastante pergunta?
Você não quer falar da NASCAR um pouquinho
antes? Tem pergunta da NASCAR.
Tem
pergunta da NASCAR. Inclusive do nosso amigão Thiago Alves.
Aliás, gostei de uma do Thiaguinho que ele falou essa relação de amor e ódio com o Kyle Busch.
É.
E é verdade. E eu sou testemunha disso, porque você sabe quem me chama, por incrível que pareça, apesar do Jarbão ser...
Do Kyle Busch ou do Kurt Busch, tá?
Não, do Kyle Busch, porque essa coisa do Kyle Busch, o Thiaguinho, aí o Sérgio Galvão Bueno, o Sérgio Lago, o Júnior, você também, Júnior, para, e que você riu? Não tinha nada que rir, eu me enganei. Você cisma com as coisas que eu falo. Ele falou qualquer coisa do Kyle Busch, e o Thiago falou, acho que um telespectador perguntou, e ainda bem que perguntou para ele, Thiago, o que você acha? Porque mesmo perguntando, mesmo nominando, o Thiaguinho responde em 10 segundos, aí ele vem em cima e fala 40 minutos do assunto. É fantástico, é o comentário do comentário. Mas então, lá pelas tantas, e peraí, deixa eu limpar aqui, ó.
Então, cuidado, hein?
Cuidado. Mas o Galvão já falou isso sábado pro Rubinho. Chamou o Rubinho de venenoso. Não me diga, nossa, eu não cabia em si. Puxa vida. Não, e sabe outra coisa que eu também fiquei fora de si? Lá pelas tantas, acho que faltando 15 minutos para acabar o treino, diz Bueno. Rubinho, e aí? Seu favorito para a pole? Olha, Galvão, é difícil dizer, viu? Isso que faltava 15 minutos para acabar a classificação. Imagina, nós que fazemos terça-feira, rapaz. Temos que apostar em assombração.
Exatamente. Então... o cara lá, conversando com os caras no grid...
Faltando
15 minutos.
Não me comprometa. É muito difícil, porque imagina a gente que chuta aqui no escuro terça-feira. Por isso que eu vou começar só em azarão agora. Só em azarão. Pelo menos me emboco. Porque, e aí o espectador perguntou, Thiago, o que você acha do Kyle Busch? O Thiaguinho falou, olha, é uma relação de amor e ódio. Ou você odeia o Kyle Busch, ou você gosta do Kyle Busch. Aí eu me lembrei que, na realidade, quem me chamou atenção para o Kyle Busch foi o Nishan. Porque o Nishan sempre teve na página dele do fórum um logozinho com o Kyle Busch embaixo, lá da assinatura dele. E foi quando eu comecei a prestar atenção. Aí depois o comentário do Jarbão, o comentário do Gustavo, a rapaziada, eu comecei a olhar o peão. Eu voltei a assistir e comecei a olhar o peão. Falei, mas o peão é do ramo.
O peão é do ramo.
Hoje eu sou Kyle Busch até as fraldas.
Ele é do ramo mesmo.
Ele é do ramo, ele não quer nem saber. E olha, Kyle Busch, vai pra casa.
Agora encostou a bonita mesmo, que nem você disse, viu?
Porque não é
possível. Encostou uma bonita lá, porque você tem razão. Toda corrida é a mesma coisa.
Não é possível. E olha que ele está super bem sempre. Kyle, vai pra casa. tá fazendo quem tá lá, Deca. Bom, mas... então aí eu comecei a prestar atenção. E realmente é uma coisa assim que... Não dá para entender. Não dá. Aquele Toyota voa. Quando chega no fim, simplesmente, puf. E você vê que o JJ, na batidinha dele, tá indo embora, sócio. Mais três corridas, acaba o campeonato para ele. Vai ficar esperando o Chase em Miami, na praia.
Exatamente.
Tá certo?
Esse aí é o famoso come quieto.
Esse vem pelas beiradas, sócio.
Né?
Esse vem pelas beiradas. E gostei do Danny Hamlin, viu? Para quem ficou no estaleirão... Você vê que na última ele até deu uma volta, parou, sentou um sócio lá para fazer ponto, mas olha, veio super bem nessa,
veio,
viu?
Veio. Edgar, falando em Talladega, você viu o vídeo?
Qual vídeo?
Que tem uma câmera parada na reta e passa os carros?
Ah, não, vi. Não, mas isso já tinha...
Internauta que mandou para nós.
Então, Júnior, isso já tinha no meu tempo. Quando eu fazia a NASCAR, ele já punha essa câmera, que é um negócio... É o único momento que você tem noção de velocidade dos carros é essa.
Mas
é impressionante o que passa rápido.
Não, impressionante o vento que fez.
Quase
levou a mulher.
Claro, não, mas é impressionante mesmo, senhor. É fantástico. Não, é fantástico. É muito rápido. Não, é que, infelizmente, a televisão não dá pra gente realizar o que vem depressa com aquilo. Só em algumas tomadas aéreas, ou quando, não só com a câmera parada, quando ela pega um lance da passagem ali na linha de chegada, é que você realmente, ali você tem uma noção do que está depressa. É impressionante mesmo, viu?
Nossa.
Mas esse vídeo eu vou ver.
Nossa, é uma coisa impressionante. O vento que faz quase leva a mulher embora.
Você imagina aquelas encrencas todas a 300? Você imagina o que desloca de ar ali.
Então,
tá certo?
Eu vi esse negócio. Eu vi isso uma vez aqui em Interlagos, na corrida de caminhão. Ah, tudo bem, o caminhão vem com aquela cara chata.
Claro, Exatamente.
Você imagina, imagina que ele tem uma
resistência ao avanço. É, é verdade. Ele tem uma falta de avanço de tanto aquele troço como empurra. Isso.
Agora, um carro de turismo fazer um vento desse, imagina.
É velocidade, né, Júnior? Velocidade não tem jeito. Ela desloca o ar mesmo. Aquele troço vem depressa, tudo junto, faz um corpo só, meu, o que está do lado e o que está atrás. É. Você imagina a turbulência, levanta a pipoca. Porque não tem jeito, Júnior. E você vê que as situações que acontecem por causa disso. Aquela batida do Kyle Busch no sábado, para mim, ele não teve culpa nenhuma. Foi similar a que o Nelsinho teve uma vez. Você vê que ele não mexe o volante, mas a frente balança.
É.
A balançada da frente toca e o outro vai pro muro, só vai reclamar do quê?
Os caras vão muito perto um do
outro. Mas eu até sei porque o outro se perdeu, porque era o Jeff Burton.
É. Não, e porque aí... quem bateu também foi um Bush, né?
É, também. Um mas no, ali o Kyle não teve culpa.
Não, não teve. Não. Mas se é, por exemplo, não, não, JJ, ninguém mesmo. Esperneava.
É, não. É, exatamente.
Ninguém esperneava.
Exatamente.
Agora, se é o Bush, se é o Montoya, se é o outro, outros caras lá, aí, meu, encostou.
E Montoya vem, Juan Pablo vem sobrevivendo, né?
É, melhorou um pouquinho.
É, vem sobrevivendo. Tá meio pálido ainda, mas vem sobrevivendo. É. Acho que ele vem sobrevivendo. Pelo menos não tivemos zebrões nesse final de semana,
foi,
né?
Foi.
Zebrões que nem na Pernambuco, que foi triste. Viu? Cada corpo estranho, não. Coisa. Mas isso aí acontece. E continuo fechado com Danica, viu? Continuo fechado. É isso mesmo. Ninguém é pole em Daytona por acaso. Não adianta o outro ficar esperneando de beiço, de bico, porque não gosta dela. Eu sou mais a baixinha e pau na máquina.
É, também.
E você viu o que o Tony falou? Ó, pra corrida, sou mais a Danica. Volta rápida, a Simone é um avião.
É mesmo.
Volta rápida, a Simone, eu falo, mais rápido que eu, ele falou. Que a Simone é um demônio pra volta rápida. Agora, de corrida, a Danica é, ela é um saco, ela baixinha vem.
Vem. E ela já tá bastante experiente, né, Edgar?
Claro, tem hora de voo,
tudo. Eu acho que em oval faz muita diferença, né? Isso.
Isso é birra, é birra. Algum lugar que cruzou. Ai, Danica, quem é você? E ela levanta o nariz mesmo, não tem conversa. Não tem conversa. Aí você fica com ódio, né?
É, lógico.
É normal, é relação de amor e ódio.
E a imprensa, né? Vai toda em cima dela, né?
Claro.
Os caras estão com ciúme de homem, você sabe, né?
Nossa, sacanagem, deixa quieto. Não, deixa quieto. Mas é isso aí, pro campeonato agora tá bom, né? Como ficou, Júnior? JJ já fugiu quanto?
JJ já fugiu bastante, viu, Edgar?
Já, né?
Já fugiu bastante. Deixa eu ver aqui.
Dá uma olhadinha lá, porque agora vem Charlotte, né?
Acho que sim.
Agora é Charlotte. Teve Talladega, Darlington...
Ó, já fugiu bastante. Ele está com 423 pontos. E o Carl Edwards está com 379. Já fugiu mais de 40 pontos.
Você vê Carlos Eduardo, cavalo paraguaio, hein? É. Vem pelo lado externo da cerca. É.
Depois desse match Kansas, que ô, oh, cara sem graça.
É verdade. Ele é sem sal mesmo, né? Não sem tem sal. Jeito.
E o Dale Jr., que ninguém ouve falar nele, tá em quarto no campeonato.
Você viu? Você viu?
Né?
Exatamente.
Ninguém ouve falar nele. Ele não faz nada espetacular. Tá em
quarto. Não, nada espetacular. Nem bate, nada. Já pelo menos vim batendo, corrupiando. Chamar atenção. Não, nada. Ninguém percebe. Quando vai ver, o cara tá nos pontos e continua galopando.
Depois está o Clint Boyer, que você estava falando dele, que estava indo bem mesmo. Esse Casey Kane, que é bom piloto. Tá?
É, esse Casey Kane é muito bom. É, sim.
Depois o Brad.
Gosto desse Casey Kane. Ele vem por fora no final. O cara é um perigo, viu?
E o Kyle Busch está em oitavo.
O Brad, eu estava esperando um pouquinho mais dele esse ano, mas achei que eles... Não sei se eu estava esperando um pouco mais dele, aí quando você espera muito acaba se decepcionando. Porque o Joe Logano já sabia que ainda está na fase de zebu, né? Precisa amaciar mais um pouco, deixa no pasto mais um pouco, que aí ele vai. Porque, sabe, já conseguiu brigar com todo mundo. É. Já conseguiu brigar com todo mundo. Aí também é difícil, né? Unanimidade dentro da NASCAR é difícil. Você pode ter 10 que não gostam, mas o resto aceita. O pior é que já todo mundo torce o bico. Então vamos ver se ele melhora essa fase, se passa, e porque ele vem rápido, mas é que de vez em quando se perde com umas coisas, e o Kyle, até porque não sei se eu torci tanto por causa do Dojão o ano passado, que, pô, nossa, eu falei, vem de Fujo esse ano, vai barbarizar, mas até agora...
Não, nada.
Nada, né? Não,
agora, e esse Arik Almirola aqui, mano?
Pois é, rapaz, você vê, meio que do nada assim... Ué, mas por isso não, não teve um Carlos Munhoz que barbarizou na Índia, acho que domingo?
É, mas esse, ó... Foi mais rápido. Mas esse cara tá em nono no campeonato, pô. É que na... Por exemplo, se acabasse hoje, ele estaria no Chase.
Olha lá, tá vendo?
E deve ser bom, porque nós temos até um florista com esse nick.
Exatamente, tem um Arik Almirola, exatamente. E o Sérgio Bueno também levanta a bola dele. O Sérgio Lago também toda hora levanta a bola dele. É, o moleque não é bobo, não, que tá na jogada.
Tá na jogada mesmo.
Tá não, tá mesmo. Quem não quer nada, o moleque vem vindo aí, ó.
Próxima corrida vai ser em Charlotte All-Star.
Então, é por causa do triunvirato. É. Talladega, Darlington e Charlotte.
18 agora, nossa. Sábado.
Nossa. E tem Nationwide?
E aí tem Nationwide? Não.
Eu achei meio morna a corrida do Nelson. Ou vai ter.
Tem truck.
Tem truck.
Charlotte no dia 17. Que
é tem Paluto. É. Tem Paluto. Achei a corrida do Nelson meio morna, viu? Eu achei que ele vinha, mas ficou meio que entalado lá no 15º lugar e.
Vai ter Charlotte lá em Nation, na Nationwide. No dia que tiver a Charlotte 600, que é no dia 26 de maio.
Tá. Aí é junto.
Aí é junto.
Tá.
Aí é dia 25.
Então esse final de semana o Nelson deve correr de outra coisa.
Talvez, é.
Vai arrumar alguma categoria lá pra ele andar. É. Bom. E vamos ver se o Paludo esquenta um pouco mais a turbina nessa, né? Se possa, tava na mão a outra, não?
Tem que dar um pouquinho mais de sorte também, né?
Ele precisava dar uma encaçapada, tem razão, Júnior. Ele precisava dar uma encaçapada. Tá. Não, ele vem bem, ele já pegou a manha dos lugares para andar, mas é aquele pelinho que falta, é peito fino.
A NASCAR é muito difícil, depois que você começa a acompanhar, você vê como é muito difícil a categoria.
Então os caras que falam, mas só vira para esquerda, então senta lá e vira para direita.
Isso. Falou tudo. É, a gente está vendo. É que você precisa ver, né? Para você entender como é difícil, né?
Não, e entender também a categoria. Entender
a categoria. É difícil.
Por que você olha? Pô, mas esses caras estão tortos. É, mas é assim.
Não, e às vezes o cara faz tudo certo. A corrida, 3 horas de corrida, o cara está andando lá na frente, está tudo certo. Claro. Fez todas as trocas, o cara não deu um totó em ninguém, conseguiu escapar dos acidentes. De repente, vem alguém bum no cara.
Não, e você vê que coisa fantástica. O Kyle, ele liderou 265 voltas. Tá certo? Pô, não é fácil você ficar na frente de 265 voltas. Porque o irmão saiu buchão, tá certo? Ficou na frente aquele pedaço, ficou quase 70 voltas na frente do buchão. Aí ele, e nas últimas 10 voltas some. E foi chegar lá em sexto. Sim, sabe? Você olha com os caras que não tem nada a ver passando por ele, e aí? Não consegue fugir de retardatário, encosta no retardatário e não vai. Eu não sei o que que achocha aquele Toyotão, viu? Não sei o que achocha. Alguma coisa acontece.
Mas com tudo isso, ele está em oitavo ainda.
Tá. Não, tá. E tem lenha aí.
Não, e os caras que estão na frente dele, tem um ponto na frente dele. O Brad Keselowski e o Casey King tem um ponto só a mais que
ele. Olha lá. Não, eu vou torcer pro cara entrar no Chase esse ano, viu? Vai ser legal.
Acho que ele...
Vai dar um temperão. Agora o Buchão é o Buchão. Já andou? Ele andou domingo agora?
Vamos para as perguntas, que tem pergunta dele.
Então vamos.
Vamos começar com o Heriberto Macedo, que diz assim. Em 2012, o Button venceu a primeira corrida e passou as próximas 10 tendo problema com os pneus. E o balanço do carro ficou atrás do Hamilton. Pode ser que a McLaren tenha um bom carro como no ano passado e Button e Pérez não se adaptem como Hamilton?
Heriberto, a gente estava conversando no começo do programa, Heriberto, se você fizer uma retrospectiva do mesmo Button e do mesmo Hamilton no ano passado, como eles terminaram o campeonato e como o carro começou esse ano, o McLaren fez alguma coisa errada lá, porque não, eles mexeram numa coisa que era boa, porque o regulamento não mudou. Se isso acontecesse desse ano para o ano que vem, bom, erraram a receita, mudou tudo, então erraram a receita, mas o carro era competitivo. Tanto é que a gente brincava muito aqui, o Júnior, você lembra disso? Quando cada vez que o Hamilton passava por uma Mercedes, ele perguntava para o engenheiro, é esse aí que eu vou guiar? Mas, de repente, Heriberto, perderam a receita. Acontece num mundo competitivo, perderam a receita. Com tudo que o seu Adrian Newey é gênio, com todos os projetos, que não é gênio que está fazendo a Red Bull andar agora, não. Por todos os projetos dele, é um cara do ramo. É um cara que tem um know-how incrível em fazer carros de Fórmula 1 andar. Olha, de vez em quando faz umas contas aí também que não vai. Se o Vettel não começa, não vai em todas as voltas da classificação, guarda pneu, classifica com, tenta classificar com duro para largar com duro, começa a fazer conta, porque alguma coisa mexe. Heriberto, o limite é muito sensível, o fio da navalha é muito pequeno, e qualquer alteraçãozinha, você vê até hoje uma explicação que só cabe em função do que vem de downforce da Red Bull, que é o carro mais curto da Fórmula 1. É um carro que não tem velocidade final nenhuma. Por quê? Porque para eles interessa ter um carro curto. Porque a única coisa que no miolo põe o prego o carro no chão e tem força para fazer o carro veloz o suficiente, só que na reta tem que levantar o pé, sócio. Então trata de fugir, que é para fugir daqueles um segundo na primeira volta, para o cara não poder abrir a asa, para você depois no miolo conseguir ter uma certa distância, que era a média que o Vettel tinha usando. Aparentemente, isso agora me parece complicado. Mônaco também não dá para tirar como referência, vamos ter que esperar o pós-Mônaco, o que vem de pneu novo aí, e com o que, evidentemente, o Adrian Newey e a própria McLaren também, eu acho que devem estar mexendo, porque me parece que esse ano até agora, a única coisa que não vai ter jeito é o Williams. Em todo caso, posso estar enganado também, de repente os caras estão preparando um pulo do gato, mas tirando o Mônaco, que é uma loteria, né? De repente, vai que se dá uma Force India na pole, vai fazer o quê? Você não sabe, né? Então, Mônaco, eu me lembro de Stefano Modena fazendo pole em Mônaco. Stefano Modena.
Nossa, nem lembro disso. Tarde.
Muito prazer. Então,
Não, eu lembro dele, mas então, não lembro dele. Fez pole.
Sim, né? Casado com a principessa. Não, mandou muito, mandou bem pra burro lá. Porque era Mônaco o lugar que os caras escolhiam para andar rápido. Que dava certo os caras andarem rápido. Muito piloto se fez em Mônaco. Tá certo?
Não, é verdade. Teve aquele francês que ganhou, acho que em 96, não lembro. Só ganhou lá também.
Não, vários, é. E lá para trás também, Johnny Servoz Gavin, ganhou uma corrida no mundo, foi lá. Isso que saiu à noite, foi direto do cassino para a pista, naquele tempo ainda. No tempo de François Sever, outro mundo.
Em 72 então, também ganhou um francês, só ganhou lá, se não me engano.
Jean-Pierre Beltoise.
Isso. Na chuva, né?
Popular zíper. É zíper. Deu uma pregada no poste, o braço encurtou, costuraram tudo. Aí o braço direito ficou curto, por isso que chamava zíper. Ele de sunga parecia. Era todo costurado, cara. Um zíper. É verdade. Os caras não perdoavam, né? Fala, zíper. E ele.
Agora, o Edgar, o Edberto tem uma dúvida aqui, que remonta a 21 anos atrás.
Uau!
E eu não sei a resposta. Ele disse que sempre teve uma dúvida. A Honda em 92 saiu porque disse que não tinha condição de dar um motor mais potente. Porém, o problema era a suspensão ativa que fazia a Williams mais rápida. A McLaren fez uma suspensão tão boa ou melhor, só que com um motor ineficiente, segundo a linha da Ford e Cosworth, se a Honda com V12 tivesse continuado com aquele carro, poderia ter superado a Williams?
Heriberto, é uma pergunta difícil, muito se. As empresas grandes, Heriberto, quando elas querem sair, olha, nós estamos saindo porque a entrada de uma frente que vem da Patagônia passando por Santiago del Estero, via Comodoro Rivadavia, que deve atingir Porto Alegre nos próximos 15 dias, então a direção da fábrica entendeu não ser mais conveniente continuar com esses custos. Muito obrigado, passar bem. Até logo, obrigado, tchau!
E a Honda é uma das que mais entrou e saiu, hein?
Nossa, e já está voltando.
E
já está voltando. Tá certo? Ela e Silvio Caldas. Então, nunca vi como se despede. Toda vez se despede, mas volta, não aguenta. É igual mulher de bêbado. Então, Heriberto, eu fico meio. Sim, eu gostaria de te dar uma resposta mais eficiente, mas acho que tem muito internauta, profundo conhecedor de todos esses detalhes, que pode te passar uma informação para você ter uma base. Não acho que... Não adianta você... É mesmo que você botar um motor V8 num Volkswagen. Tira todos os bancos, deixa só o seu, mete um V8 lá no meio entre eixos. Vai ficar um demônio. Só que andar em reta. Pois o carro vai para Bonneville, salto flat. Porque virar não vira nem esquina, sócio. Então... Quanto maior o motor, se a suspensão não acompanhar, o senhor Orestes Berta, que é um gênio, gênio de alta graça, é um gênio, quebrou a cara. 4 anos num projeto de Fórmula 1, com Nestor Jesus Garcia Veiga testando para ele e outros butinas da época, e sempre brigando com o mesmo problema. Quando o carro andava em linha reta, não fazia curva. Quando você estava para fazer curva, o carro não andava em linha reta, e ele não pôs o carro para andar. Porque ia tomar ferro.
Não, até hoje detalhes. Tem esse problema, você vê. Você acaba de falar, a Red Bull anda muito em curva, mas o carro tem tanta pressão aerodinâmica que segura o carro na reta.
É verdade. Então, meu caro Heriberto, é meio difícil. Não sei se aquele V12 era um canhão, mas se a suspensão não acompanhou. Porque essa história da suspensão ativa, quem inventou foi o seu Peter Wright, da Lotus. Foi ele que inventou. Só que ele inventou e a Williams desenvolveu. Esse caboclo que está aí na Red Bull hoje. Esse caboclo que está aí. Então, uma coisa é você fazer, tá certo? É que nem lá os irmãos Wright lá fizeram lá o planador. Só que Santos Dumont voou, cara. Não precisou de trilho. Levantou e foi embora, tá certo? Então já vinha com uma super experiência de balões, tá certo? Quando ele fez o 14 bis ao contrário, que é para irritar mais os caras ainda, que todo mundo voava do jeito, ele voa ao contrário, de ré. E, amigo, é isso. Um faz e o outro desenvolve. E o jaco pronto, você só vai e acrescenta aquilo que precisa para fazer o negócio funcionar. Então, quando você diz, você fala muito bem desse motor de segunda linha COSA, porque o motorzão Ford Bravo, na época, era o Zetec. É. O Zetec que era o bom, que só a Benetton tinha, tá certo? Atitudes políticas e Dom Corleone por trás dos bastidores, que já lá atrás fez um contrato de gaveta e amarrou os motores para ele. Então, o que sobrou para o Ayrton? Um Cosworth de segunda linha, que tinha 90 cavalos a menos do que o outro.
Edgar, aproveitando
o gancho... E na Fórmula 1, 10 faz diferença, Heriberto? Imagina 90.
Aproveitando o gancho. Se a Honda deixou o Ron Dennis com as calças na mão naquela época...
Opa!
Né, porque eles tinham um motor Honda e simplesmente tiveram que aceitar o segunda linha da Ford, que não tinha para onde correr.
Exatamente.
E quem garante que a Honda não vai deixar a McLaren, se a McLaren for de Honda de novo, com as calças na mão de novo?
Honorável Adalto Sano, reunião. Agora vamos decidir se continua, não? Fuma, toma quirim, muita, 50 latas de quirim, 15 maços de cigarro, tá certo? Quieto. Todo mundo pensa, fuma, pensa. Não interessa participar mais. Terogo. Mas o Ron Dennis... Gostaria de mastar. Não descar, cifo. Porque vai ficar na sua... Você quer mais mandar na equipe que o Frank Williams mandava na época? Que ele era o cara. Ele e o Patrick Henry eram os caras. Usamos goto de chave no pescoço. Vou desligar o motor, hein? É. Vou desligar o motor. Na catação, quando entrar na reta, avisa. Enfiou a chave que estava pendurada no pescoço, o Manso entrou na reta.
Isso mesmo.
Fuck, damn it, fuck! Desligou. $490 mil cada um, né, rapaz? Custava cada motorzinho aqui. Vai dizer que o leão tira o pé? Tá bom.
Isso há 20 anos atrás.
Imagina! E você acha que os caras estão preocupados em deixar o Ron Dennis de cueca? Tá com aquelas de bolinha ainda à mostra. Então, Heriberto, é difícil, querido. Muito se, uma outra época, outras circunstâncias, mas a gente sempre lembra, quanto mais motor, você precisa de mais suspensão, porque o tranco é grande, sócio. A hora que você dá, se não tiver ninguém para segurar o rojão, o troço vira mesmo.
Aí, vamos para a próxima.
Vira a tua vez.
Vamos para a próxima. Piekatowski. Diz que a F1, ele pergunta se a F1 virou o quê? Disputa de engenheiros? Acho que era para ser uma disputa para ver quem pilota mais rápido. Nunca pensei que um dia chegaria ao ponto de repensar se acompanha ou não, como disputar posição com um carro que pode vir até 15 km mais rápido. F1 é circo, mas acho que o palhaço está no lugar errado. Lamentável, correr para onde?
Eu
acho que o Piekatowski.
Os caras,
pelo jeito, eles estão concordando com a maioria e vão fazer alguma coisa. A Fórmula 1 vinha bem até o ano passado.
É verdade.
Ela vinha bem.
Super bem,
tinha melhorado muito.
Você vê, e começou assim com, né, baseado nos 7 grandes prêmios, com 7 vencedores diferentes, ela começou assim com aquela fleuma, né, aquele aplomb. Aplomb também é forte, hein? Às 5:13 da tarde é forte. Bom, Júnior, o Piekatowski deve lembrar dessa época, você também, e 90% dos internautas vão lembrar dessa época. Você lembra da época que chamavam a Fórmula 1 de táxi, porque inventavam as bolinhas que tinha que economizar combustível, que tinha que largar com aquele e chegar com aquele?
Lembro.
E aí tinha as bolinhas de hidrogênio misturado com curare, nitrometano, para poder matar barata dentro do tanque.
Nem da década de 80.
E tinha que levantar o pé, lembra? Quantas vezes o Ayrton estava indignado, o Ayrton chutava tudo e vou ter que levantar o pé da estrada. É a mesma situação hoje. Só que os caras levantavam o pé lá na época por causa da gasolina, hoje levanta por causa do pneu. Você vê que muda o tempo, mas não muda o vício, porque não troca a cachaça. E os caras que estão aí hoje perdoando o Alonso e punindo o Massa são os mesmos que acabaram com a carreira de Juan Pablo Montoya na Fórmula 1. Só isso.
É isso mesmo. É isso aí.
São os mesmos. O grego está tudo lá. Com 8. É igual a FIFA, onde o mais novo tem 91 anos de idade. É isso que você quer que eu faça. É que eles decidiram que é assim. Botaram o outro anão lá, resolveu? Resolveu para um outro lado. Enfim, deixa
quieto. Pierre Katoski, tenha um pouquinho de paciência que vai.
Vai, vamos ver. Tem Mônaco aí, muita coisa vai acontecer. Eles vão mudar. Vamos ver agora a mudança também, como é que fica, né, Júnior? Você sabe o que vem.
Lógico. Bom, o piloto da NASCAR. Da NASCAR, Arik.
Ah, olha ele aí, acabou de falar nele.
Ele queria saber a opinião da gente sobre uma melhor comercialização da marca F1 no mundo e também algumas ideias que poderiam baratear os custos da categoria.
Eu tenho uma resposta de bate-pronto, Arik.
Manda.
Acabar com a categoria. Acaba a Fórmula 1, aí barateia. Arik, não tem como. Vou explicar para você. Uma vez, eu vou omitir a marca, mas eu posso até criar uma situação se você quiser. Mas uma vez, criaram uma categoria aqui, carro standard. Cara, a fabricante deu 20 carros. Não podia fazer nada e tinha que largar de pneu zero, ou cinturato zero, que era distribuído antes da largada. Você montava lá os pneus, tal. Você tinha direito a dar 10 voltas para para treinar e 5 voltas para classificar. E corrida de 20 voltas, tu chegava a mulher do padre. A possibilidade. Só que não tinha mais restrição nenhuma. Acabava o carro, você levava o carro para casa e acabou. É. Quem tinha grana pegava o carro, comprava 50 jogos de pneu, tá certo? E ficava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, treinando no autódromo. Tá certo? E quem não tinha ficava com o carro em casa. Quando chegava no domingo da corrida, adivinha, Ari, quem levava charuto? Quem voltava junto com a Luzia da Horta. Porque a Luzia normalmente ia sozinha, mas aí nessa categoria ia um junto. Tá certo? E voltava com uma trolha, porque escuta. Então, mas por quê? Mas porque o bonitinho tinha mais dinheiro. Chegava lá no ao Palácio dos Pneus, me dá 50 jogos aí. Ia derreter os pneus lá. Então, automobilismo é para quem tem mais dinheiro.
Quem tem dúvida.
Fica na sua. Porque não tem jeito. Melhor, não tem. Tudo que você vê, eles fazem, eles mudam.
Não, você vê.
Você vai ver. O cara fala, não, vamos pôr motor agora turbo para baratear. Você vai ver quanto vai custar essa brincadeira. Não,
e com toda essa restrição, não sei o quê, as equipes mais ricas são as que andam na frente. Acabou.
Não adianta, vai andar sempre. Ah, automobilismo é quem pode mais chorar menos. Não adianta, Júnior, isso não muda.
Agora, sobre a marca F1, eu acho que ela é super bem comercializada. Eu acho que... A marca F1 é um case até.
Nossa.
É difícil melhorar a comercialização da...
Nossa Senhora.
Isso é uma das coisas que a Fórmula 1 faz melhor.
Não, é verdade. E chegam junto. Tenta entrar no box com uma câmera sem pagar os direitos lá. Pra você ver o que acontece. Não é que toma a sua câmera, você vai preso. Tá certo? E solta depois da corrida pra não ter perigo de você ir da arquibancada e filmar.
É isso mesmo.
Sabe? É foguete. É duro, Arik. Não tem jeito. E você vê, épocas em que. Discussão, problemas, fusível, vai ter sempre. Quando tinha dois fornecedores, dava bate-boca. Você lembra, Jânio?
Lembro.
Quando tinha dois fornecedores de pneu, lembra?
Não, lembro.
A culpa sempre era do outro, lembra?
E hoje alguém, não sei se foi hoje ou ontem, alguém escreveu no fórum que queria ver guerra de pneus de novo. Aí alguém respondeu que nem a Pirelli, nem a Bridgestone aceitam a guerra de pneus, só a Michelin.
Claro. Não, exatamente. O resto eles saem correndo. Ah, vai pôr, eu saio. Não tem conversa. E no fim, estão arrumando, porque você vê, hoje, muitas indústrias, dependendo, eu sei de uma indústria que tirou o patrocínio uma vez de um time de futebol, que as pessoas pararam de comprar, porque o time começou a levar charutos, os caras começaram de ódio, começaram a parar de comprar. E as vendas, E o cara foi lá e tirou rapidinho. Então os caras pensam hoje, como vamos investir, em quem vai... Ainda mais nos dias de hoje.
Uma pergunta, Edgar.
O Manteiga Pinóquio contando uma história diferente do outro cada dia.
Uma pergunta, Edgar. Impressão minha, ou eu nunca vi uma propaganda da fornecedora de pneu da Fórmula 1 na televisão falando que é fornecedor de pneus da Fórmula 1.
Não, nunca vi também.
Ou no, não. Na televisão, não. Em site. Não, não. Então, eu, tá estranho isso, né?
Tá. Não, porque eles acham que é uma coisa de você memorizar. Qual é o pneu da Fórmula 1? É aquele. É aquele. Por osmose você já. Só que agora, por que vai mudar correndo agora? Ué, não estavam satisfeitos com o trabalho? Vão me mudar por quê? Então batesse o pé agora. Não, não vou mudar. Os caras que se virem. É. Não vou mudar, porque sabe que está cheirando mal.
É isso mesmo.
Está cheirando mal. Então chega uma hora que você precisa recuar. Pode ser até uma recuada inteligente, estratégia. Às vezes você precisa recuar para poder ganhar a guerra ou para voltar com força. Do jeito que está, não pode ficar, pode. Porque senão complica.
Não, eu tenho fé que...
Os caras estão tudo tirando o pé.
Eu tenho fé que eles têm competência para fazer um negócio
não, melhor. Disso eu não tenho dúvida. É? Eu acho que o seu Pembre pôs os pés pelas mãos. Não devia ter falado o negócio da Red Bull, ficou deselegante, desagradável. Ficou. Mas eu continuo confiando no trabalho dele. Acho. Ele fez um trabalho muito bom. Eu não posso esquecer que o ano passado foi um começo maravilhoso.
Foi.
Só que eles, talvez pelo entusiasmo, eu não sei, é difícil, é a cabeça de cada um, né? Pelo entusiasmo, pelo sucesso, pela coisa de tapinha nas costas.
Eu acho que é isso mesmo.
Esqueceram que eles testavam com um carro 5 segundos mais lento e que os caras também não dormem de touca. De segunda para terça, o carro já melhorou 2 décimos. E aí vai descontar o meu pneu, sócio. É o pneu que segura o rojão. Não?
Opa. Bom, vamos para o Shinozaki. O Shinozaki diz assim. Shinozaki
mandou algum bruso? Não?
Que, aliás, mandou música bruso. Boa, vai ser dele hoje a música do...
Legal.
É, ele diz assim: é tão difícil mudar os conceitos que uma equipe usa para projetar seus carros. A Mercedes tem problema com pneus e não é de hoje. É tão difícil identificar o problema e, não sendo possível reajustar até o final da temporada, mudar o projeto para o ano seguinte. Tudo bem que muda muita coisa para o ano que vem, mas tomar um charuto desses por 19, 20 corridas não é jogar muito dinheiro fora? Bom, mas aí é uma pergunta difícil de responder também, Shinozaki.
E Shinozaki, aí eu tenho a impressão que no planejamento de empresa, no caso dessa que você citou da Mercedes, eu acho que entra nas perdas e danos, perdas e ganhos, né?
E outra, Edgar, se alguém reclamar, eles têm uma resposta para dar. Oh, nós fizemos uma pole nas duas últimas corridas.
Isso, por isso que eles estão se garantindo com as poles, que é o que está dando retorno para eles.
Nosso carro é rápido.
E isso é verdade. Entendeu? Tanto é que nós não fomos nas Mercedes de graça. Você acha que alguém é bobo? Vamos nas Mercedes, são eles.
E eles fizeram a primeira fila com um charuto no terceiro.
Nossa, com o pé nas costas. Só que a gente sabia, tanto é que você vê, eu fui no zebrão do Crojan na corrida. Uma pena que quebrou aquele semi-eixo. E é bem legal você ir num cara assim, porque aí você começa a acompanhar o cara. Entendeu? Ele vinha super bem no começo. Aí quebrou você mesmo, meu amigo. Um abraço pro Carteiro, não tem o que fazer. Mas está na cara que as Mercedes. Agora, em função do regulamento mudar o ano que vem, você vê que se você comparar o que era a Mercedes o ano passado, o fato deles terem. Você vê, é o inverso da Ferrari. A Ferrari agora quer mexer no carro para melhorar na classificação. Cuidado.
Cuidado.
Cuidado quando você despe um santo, você desarruma outro e deixa o outro nu.
Cuidado mesmo.
Então é cuidado. Tá bom assim, não. Pior você pode estar largando na segunda fila, é mal. Não é mal, vai arrumar para a classificação? E quem garante que às vezes esse pelinho se tira a competitividade do carro? Porque, olha, reclamações à parte, não vi seu Domenicali e a Caterva falar nada de pneu, hein?
Não vi,
só com exceção do furo, que aí já é milagre de Dom Alonso, aí já é aquela coisa de nossa, milagre, o arbusto da Santa... Vai para Santiago de Compostela, ela protegeu. Aí é outro conceito, eu tô fora. Então, mas vai mexer? Não sei. É melhor largar na segunda via e fazer esse corridão, porque. Por exemplo, você vê o Felipe. Foi penalizado. Foi penalizado. Você vê, o inverso, você vê que o Nico, quando fez a outra pole, chegou em nono. Tá certo? Agora, você imaginar que o Lewis Hamilton ia ser 12º...
Largou em segundo, chegou em 12º, uma volta atrás.
Você vê que coisa. Então, eu acho que se o Massa largasse na posição dele, ia brigar com o Kimi.
Não, eu acho que ele era segundo.
Ia brigar com o Kimi. E o Kimi nessa de fazer... Porque tá claro que o Kimi tá nessa de fazer pontos, viu? Você viu o que ele falou aí. Tentar chegar no Alonso pra quê?
É.
Pra quebrar o carro? Ele sabe que ele vem com as calças na mão também. Então tá bom, ele tá na dele, ele vai fazer os pontos dele já. Pô, é o segundo no campeonato, já mais perto do Vettel. De repente é um pulo pra ele ir pra Red Bull, é só não pedir nenhum absurdo.
Que eu acho que vai acabar acontecendo isso.
Então, pedindo uma coisinha legal, ele vai para uma super equipe para começar 14, sabe, num timaço, com gente competente trabalhando, mas...
Charuto do Veto.
Isso é muito relativo. A gente sabe que ele é um guerreiro, a gente sabe que ele é um brigador. E ele, olha, te garanto que ele é muito melhor que o Weber. Mas muito. Eu acho que eles vão fazer uma dupla infernal. Eles vão fazer uma dupla infernal, eles vêm pra cima mesmo. O moleque que vem com a bazuca na boca. Não adianta, esse aqui nem o Serginho. Ninguém vai tirar aquela bazuca dele tão cedo. Você viu que já teve que entrar o outro lá no rádio. Manera! Que já vinha pra atropelar o Botão. Então... Por quê? Porque o seu Button também está perdido. Não sabe para que eles tentam uma coisa não dá certo, tentam outra não dá certo. E aí?
E o Button é o economizador de pneu.
Economizador, o mão leve. Mão leve, mão suave, famoso mão boba. É. E olha lá.
O que dá para a gente, imaginar que a questão de economizar pneu é muito mais uma questão do carro do que do piloto.
Exatamente. Porque não adianta chegar num ponto que também você vai economizar, mas você tá virando um segundo pior, o que é depressa pra dedéu.
Que nem o Hamilton
respondeu. Não vou nem falar em déficit.
O cara falou, economiza pneu. Ele falou, não dá pra ir mais lento que isso.
Exatamente.
O cara tomou uma volta.
Exatamente.
Economizar pneu? Tá de brincadeira.
Não, exatamente. Quer dizer, então, Shinozaki, é meio difícil. Quanto a perdas e ganhos, isso eu acho que já está previsto. Quando eles já têm o budget, eu acho que eles devem estar preocupados, porque, assim, pelas declarações do Toto Wolff, Shinozaki, eles também, pelo menos alguns caras lá dentro estão perdidos. Eu não sei se o Ross Brawn, que é muito comedido, já sabe qual é o problema, e, assim, tipo, não há o que fazer, porque já é a terceira ou a quarta corrida que eles... Porque eles já vinham bem competitivos. Essas duas últimas poles foi só para mostrar o que já estava se vendo. As Mercedes vêm, mas vêm na classificação.
Edgar, eles mudaram. Eles estavam achando que o escapamento estava... A gente publicou essa notícia. Que o escapamento estava esquentando o pneu traseiro.
Exatamente.
Então eles mudaram o escapamento. E o carro piorou. Então. Ou seja, não é o escapamento, estava esquentando o pneu.
Não é. Tanto não
aí
é,
você lê a notícia, assim, onde o cara da Pirelli fala que o carro com muita pressão aerodinâmica destrói o pneu, aí você fala, acabou. Então tem que tirar a pressão aerodinâmica do carro.
É verdade, exatamente. Quer dizer, então, a gente, em vez de melhorar e evoluir, vamos piorar. Vamos regredir. Tá certo? Quer dizer, aí é difícil. Aí você tá jogando contra a categoria. É. Você está tirando a essência dela. Já não chegava os pilotos terem que se prejudicar, porque outro dia o Vettel, só porque passou o Weber, acharam um crime, pretencioso, desrespeitoso. Tá bom, os caras estão muito preocupados. Não, porque a McLaren é exemplo. Olha o que falaram na sua orelha do Serginho. Fora o que devem ter catequizado sexta, sábado e domingo. O padre chegou junto com ele na pista no domingo.
E outra, hein?
Meu filho, você vê se não faz merda, porque se passar o outro, eu vou puxar tuas orelhas.
Mas ele já fez merda na classificação, largou sete posições ou seis na frente do...
Então. Pois é, lá, tá bom? Não, então vou dar o meu recadinho aqui, entendeu?
Bom, o Shinozaki pergunta pra gente se o Rubinho perdeu uma chance de dar uma seta no Jean Todt quando encontrou no grid. No Dia das Mães, lembra como foi seu Dia das Mães 11 anos atrás?
É verdade, bem lembrado, Shinozaki. Não, ele não ia fazer isso, porque agora tudo bem. Ele está lá no grid.
Se ele faz isso com o presidente da FIA, ele não vai mais pro grid.
Não vai mais pro grid, de jeito nenhum. Imagina, o anão liga pro Bernie, tira a credencial, rapaz.
E a terceira pergunta, nós já falamos sobre isso. Bom, mas a música vai ser sua.
Pronto.
Isso aí.
Um abração.
O ninguém, Edgar.
Nobody.
Nobody. Diz que acompanhou o GP da Espanha pela BBC.
Olha.
O que me chamou a atenção, diz ele, foram os elogios que fizeram Massa durante o Red Button, programa pós-corrida na qual eles fazem comentários e entrevistam pilotos e dirigentes.
Olha.
Também gostei de ver a descontração do brasileiro nos bastidores do pódio, quando ele e o Alonso falaram rapidamente ao telefone com o Montezemolo.
Uhum,
quem mais elogiou Massa foi o Ed Jordan. Aliás, o Galvão se perdeu um pouco, achou que o Massa estava falando com a mulher dele.
Você é amigo dele, se perdeu um pouco, você também é amigo dele. Eu também, Júnior, não posso te culpar. É tudo uma questão de você atingir o ápice, né? ele, você, porque você tem uma linha. Agora, dentro dessa linha, você às vezes pode dar uma extrapolada, né? E ele só tem extrapolado. Imagina que o Burt, no sábado, me começa a dar uma explicação extremamente importante. Isso. Com relação a manutenção dos pneus e essa distribuição que você vai fazer dos pneus para preparar, se anda agora ou se depois vai andar com o outro, então agora tenta classificar com o duro agora. Enfim, ele começa uma explicação importante, que quando se trata do Burt ou do Rubinho, vem alguma coisa importante para a gente aprender.
Alguma coisa técnica.
Passar. É. Nisso a televisão, maldito diretor de prova da FOM, me tecla num botão e me põe o Luca de Montezemolo no ar na pista.
Não, o Galvão teve dúvida em cortar o...
Ele teve um infarto.
Ele não teve dúvida.
Ele atropelou o Burt, quase caiu da cabine lá em cima, saiu gritando, falou todo o histórico do Luca. Ninguém conhece o Luca, ninguém sabe quem é, nem o que ele fez, nem onde ele trabalhou, ninguém sabe.
Uma figura completamente desconhecida.
Ele esmagou o Burt, ele deu um cala-boca no Burt. Depois, 15 minutos depois, já acabou. Mas, Burt, o que você estava falando? Ele nem lembrou. Isso que realmente eu chamo de o creme do creme. Realmente, tá demais. Graças a Deus eu descobri a Sky.
Bom, Edgar, para ninguém, o problema do Massa é a Ferrari. Não é nem o Alonso, ele disse. Já deu o que tinha que dar. Os outros problemas
Eu continuo com o meu ponto de vista.
Ele tem seu ponto de vista. Ele acha conseguir um lugar numa equipe que permita a disputa entre pilotos que esteja caminhando para frente. Essa equipe pode até ser a Lotus, hein? Porque...
Por que não? Deus permita. Eu ficaria muito feliz se ele fosse para lá com o Grosjean. Eu gostaria mesmo. Qualquer coisa. Ele pode até ganhar a corrida esse ano. Vou até apostar nele como, sabe, em Mônaco, porque agora gostei da ideia. Mas eu quero que saia, vai tratar da vida para ter um encerramento bacana, para poder ter os seus direitos, sabe? Poder mostrar sua performance, tá certo? É, porque daí dessa água não vai sair coelho, não, nem fonte.
Bom, ele diz, ninguém está... acha que o campeonato está indo mais para o Raikkonen, também conhecido como finlandês Calme Quieto. Eu até concordaria se a Pirelli não fosse mudar os pneus. Agora mudando os pneus, não sei.
É verdade.
Né? Vamos ver.
Algumas coisas podem mudar.
E ele pediu, Edgar, para você falar um pouquinho sobre as 500 milhas de Indianápolis. E desse algumas dicas sobre o que vale a pena ver e quais micos evitar. Provavelmente ele vai, né?
Ninguém, não perca essa oportunidade. Não perca. Vale a pena. E, claro, obrigatório... eu não sei se você já fez reserva, mas não tenta ficar perto da pista porque é impossível. Não sei, talvez se Indiana você consegue alguma coisa, mas a gente, quando nós íamos fazer 500 milhas, inclusive eu tive até essa hora de uma vez, choveu tanto que a corrida foi adiada. Aliás, Júlio, eu preciso até te mandar essas fotos, foi que nós estávamos num container com água pelo joelho.
Uau.
Dentro do contêiner de transmissão, com água pelo joelho. Eu vou te mandar essas fotos.
Nossa!
E assim, ninguém... motelzinho esperto na própria highway, na estrada que vai para a Indiana, muito bom. Porque você só vai de noite para capotar mesmo, sócio. Então esquece. Fica lá, já bate um rango na volta, já para chegar, sabe, alimentado, banhaço, capota, porque levanta às 6 horas da manhã, área... Não deixa de ir no museu, no Hall da Fama. Não deixa. Claro que Indianápolis tem N lugares para você ir, para você conhecer, mas o Aldo leva 30 câmeras, leva 50 máquinas fotográficas, que vale a pena. É sensacional o lugar. E é um espetáculo diferente, e você vai no creme do creme. Não perca. É uma coisa que... Eu acho que quem é apaixonado em Indianápolis é um lugar que, sabe, é a mesma coisa que Oshkosh para a gente com aviação. Tem San Anfan, que também aqui na Flórida, quem não pode perder. Mas Oshkosh é Oshkosh, esquece. Todas as empresas aéreas, todo mundo, os clubes de Bonanza, os clubes de até de P56, os clubes de Seneca, todo mundo, vai todo mundo para lá. E mesma coisa, Indianápolis, 24 horas de Le Mans, essas coisas você não pode perder, você vai amar de paixão. Vai que vale a pena.
Vale a pena, né?
Vale sim.
É isso aí.
É o que você faz todo ano com Las Vegas, é. Não pode deixar.
Não pode deixar de ir. É isso, aproveita ninguém e dá uma esticadinha até Las Vegas. Porque...
É porque lá a passagem, a perna até Las Vegas, lá no McCarran, não é muito caro.
Deve custar 100 dólares.
Entra naquele corredor. Tem um corredor polonês que fica os vendedores de cada empresa, um de cada lado. É 52 dólares, 45, 39, 28. É. De repente pinta uma molezinha por 25 dólares. Você se joga para Las Vegas.
Vale a pena mesmo. Bom, o Dani Jimenez.
Ah, Dani-san. Hi.
Ele diz que vai logo ao ponto. Sabemos que o principal assunto e preocupação da Fórmula 1 é com os pneus. Ainda mais quando levamos em conta o que se passa na Mercedes. Por isso, pergunto aos dois. O que acham da Mercedes contratar, ainda aparecendo, supercampeão, o Usain Bolt? Seria o primeiro jamaicano a competir na Fórmula 1.
Olo.
E para as pretensões da equipe este ano, bastaria esticar um pouquinho o cockpit, pois os primeiros 100 metros, que é o que realmente...
Ah, dele mesmo.
Ele dá conta até a pé.
Até a pé, isso mesmo que eu ia falar. Dani, aí não precisa nem sentar no carro. Larga o queijinho, o Luiz Hamilton e ele. A pé.
Depois, tá feio, bom, Dani, eu acho que... Eu acho que a gente já falou sobre isso, mas eu acho que a Mercedes, esse ano, não sei, eu posso estar totalmente enganado, mas eu acho que ela foi pega de calça curta por causa dos pneus, assim como estão pegando a Red Bull. É. Né? Eu acho que o carro da Mercedes talvez seja muito melhor mesmo que era o ano passado, tanto é que não fazia pole.
Você né? lembra?
E esse ano eles já fizeram duas seguidas e largaram bem nas outras. Não é que fizeram pole e largaram em décima.
E mostrando rapidez na classificação.
Então, o carro melhorou, só que eu acho que eles estão... fizeram uma coisa para atrapalhar a Red Bull e estão atrapalhando eles também, talvez. Não sei. Porque eles mudaram escapamento, mudaram um monte de coisa para essa corrida e o carro piorou. Entendeu? Então, comeu mais pneu do que comeu no Bahrein.
Na configuração de corrida tá horrível, mas tá devorando o pneu. E aí não tem mágica.
Então, não sei.
Não tem mágica. Imagina que o Luiz Hamilton deve ter ido embora espumando de Barcelona. É. Ele e o dog dele.
Ele e o dog dele.
Os dois foram embora babando.
Bom, pode ser que em Mônaco, como ninguém passa ninguém, pode ser que eles se deem bem lá, né?
Porque aí já fica lá até parar eles. É. Não fica aquela super indiana atrás.
Isso, exatamente. Bom, o irado...
Abraço, Dani. Um abraço.
Ainda sob efeito do overdose de corridas, ainda vendo algumas gravadas no receptor, Adalto Edgar, Lick e Lewis Hamilton poderia participar da franquia Velozes e Furiosos como ator, inclusive faria algumas cenas de ação. Pessoalmente, acho o Hamilton baita piloto, mas devido à influência da patroa, está mudando o foco, deixando de ser 100% piloto e querendo virar um popstar. Há quem afirme que ele teria um álbum de Rhythm and Blues pronto e esperando o momento oportuno para ser lançado. Se continuar nesse ritmo, dou mais 5 temporadas para o piloto na Fórmula 1.
Ô, Irado, vou ficar de olho nesse RB dele aí, viu? Se ele vier com blusão, ele deve caprichar na produção, porque a Bonita vai ficar por trás. E a Bonita é do showbiz, ela conhece os caras bons. Desse vai ser de arrebentar. Shinozaki vai entrar na fila comigo, viu?
Isso mesmo.
Shinozaki vai entrar na fila comigo desse Rhythm and Blues aí, dele que ele vai lançar. Tomara que seja verdade. Agora, essa do filme é novidade pra mim, mas não é difícil, até porque a Bonita de Noite na Orelha, olha, é imparável, viu, sócio? Quem é que aguenta? E o Bulldog do lado, pronto, lá vou eu de novo, não dormi.
Eu não sei o que dizer sobre isso. Talvez, se ele for fazer essas cenas de ação, por exemplo, em agosto, na Fórmula 1 tem corrida, ou depois da temporada, eu não vejo problema. Agora, se for no meio do campeonato, pode ser que atrapalhe mesmo.
Sei lá, pode perder o foco. Não, mas acho que não. Acho que ele deve estar se preparando para isso, né? Ele é tão inteligente. Pô.
Eu acho, o cara fez um contrato de 100 milhões e não vai jogar pela janela.
Imagina, assim? Não. Também acho, Irador. Mas estou na fila. Foi bom saber esse DRB aí que eu vou ficar na fila, viu?
Bom, o Rory, há tempos, acho que a maioria dos pilotos não tem uma visão ampla de uma corrida. Um exemplo disso é o caso da zona de detecção, é assim que se escreve, do DRS. Na China, a detecção era antes da curva grande. Vi algumas, duas ou três ultrapassagens feitas depois da detecção. Não entendo a falta de visão dos pilotos ultrapassados. Já que está mais lento, oferece a ultrapassagem antes da detecção, passa a zona atrás e entra na reta com a vantagem. O que acham vocês? Na Espanha, a zona era antes da entrada dos boxes. Os pilotos que entravam nos boxes não se preocupavam com isso. Alguns carros que vinham atrás deles foram beneficiados, pois passavam atrás e entravam na reta, podendo usar o DRS sem o carro na frente. Mas é que tem vezes que não tem jeito, Rafa.
Não tem jeito. E aquele espelho você não vê nada mesmo. Esquece. Você tem por osmose se o rato te avisar.
E se o cara que está atrás vê a chance de passar o cara antes da zona, ele vai passar, ele não vai esperar.
Não, imagina. Não, lógico. O cara já vem com a cabeça para passar. Ele sabe que ele pode usar o DRS.
Então ele não vai esperar. Às vezes pode ser que numa manobra ou outra, pode ser que o cara faça até uma besteira, mas claro. Difícil o cara...
É muito difícil.
Né, Gigar? Em todas as voltas
não,
o cara
tem esse... Rory, eu tô tentando me colocar lá dentro, não é fácil. É. Mesmo no carro de turismo, que você pode usar o espelho é mais firme, é complicado você decidir. Você vê na Stock, essa coisa de apertar o botão, vira e mexe, o cara aperta o botão errado, perde um booster.
É isso mesmo.
Imagina na Fórmula 1, que é 10 mil vezes mais rápida, e você tem aquele milionésimo de pentelésimo para decidir. E sabe, vai entrar aqui agora, então eu já saio, o cara me passa. Só que se ele passou você mais rápido, ele já acionou antes.
E 50 botões no volante.
Depois que ele te passou, ele já tirou e já vai embora. E como é que até você acionar para ir atrás dele, se você tem outro um segundo, é rapidinho para abrir. E aí já não abre mais o teu. É complicado, Rory. Aí a gente ia ter que ficar muito teoricamente, numa explicação muito técnica, que eu prefiro ficar te devendo, para não passar cobra pro lagarto.
É isso aí.
É complicado.
O Jarbão.
Não, Jarbão.
O Jarbão, ele tem pergunta da Fórmula 1 e da NASCAR.
Nenhuma seta do buchão para você hoje?
Vai ter no final, vai ter.
Ah.
Fórmula 1, muitos de nós aguardaram ansiosamente mais uma briga entre Button e Pérez. Ambos se encontraram no instint final da corrida, mas nada aconteceu.
Já esperava.
A choradeira do Button em relação a Pérez deu resultado?
Parece que sim, com força da BBC, muito. A BBC deu toda a força possível naquele programa aqui no final. Chora, Button!
É isso mesmo. Agora tem uma coisa, Jason. Pode até ter dado resultado. Eu e o Edgar, lógico, a gente está falando aqui, né? Meio que no chute, sem ter certeza absoluta. Mas pode até ter dado resultado, mas tem uma coisa. Se o Pérez continuar empurrando o Button.
Nossa, não tem a menor dúvida.
Entendeu? Uma hora a McLaren vai virar e falar o seguinte, doutorzinho.
Com licença, escuta, de charuto já chega o que tomamos normalmente. Ainda vamos ter que ficar te protegendo.
Exatamente.
Se você estivesse em quinto, eu ainda pensaria, mas em décimo ou quarto vai ser difícil, viu? Quer saber? Vai embora, moleque!
Exatamente. Fora que o moleque vai trazer um mega patrocínio.
Nossa, o carro vai ter essa laranja pitanga.
Vai trazer um mega patrocínio.
Com bolinhas de morango.
Não, eu acho bem difícil que a McLaren prejudique o...
Vai aguentar mais um pouquinho, mas senão...
Não.
Turn to second drive.
Exatamente.
Turn to the second. Back! We'll be back in a couple of minutes.
Isso mesmo. E para a NASCAR, ele diz assim, mais uma vitória de Matt Kenseth subindo para a terceira no campeonato. Mas o destaque no final de semana de Darlington foi Danny Hamlin.
Oba! Ah, o Jarbão, concordei. Opa, eu também achei legal. Que bom que ele gostou.
Foi triste vê-lo ao término da corrida fazendo esforço para sair do carro, demonstrando que não está 100% recuperado.
Claro, imagina naquela espiriteira do jeito sofrendo que ele sofreu. Que na outra ele deu duas, três voltas e o cara pegou, né? Se ele foi até o fim, sócio. E aquilo de macio, como é? Com aquela suspensão ativa. Nossa, que eles têm. Fora o CG em cima dele, aquela gravidade em cima da...
Ela vai socar.
Uma coluna que aguenta, Deus me livre. Eu achei legal. Que bom, fiquei contente com o Jarbão também. Eu gostei dele. Falei pra você, gostei do Danny Hamlin, viu? Não é fácil seguir aquela espiriteira 300 por hora com aquela pressão.
Você falou logo no começo do programa.
Porque não é mal, não é fácil não, viu? Enfim.
E sobre a punição, Kenseth disse que a Joey Gibbs recorreu e conseguiu abrandar a pena, De 50 pontos que Kansas perderia, caiu para apenas 12.
Deve ter usado um argumento fortíssimo, hein? É. Mas legal, os caras pelo menos discutem, não é? É e ponto
sim,
final.
Sim, não tem dúvida.
Né? Os caras entraram com as contrarrazões, os caras olharam, entenderam que já tinha procedimento e em função disso, olha, que é uma pô, é substancial, de 50 para 12 não está bom.
A Fórmula 1, saldo zero. A Fórmula 1, se o cara entra com recurso, ele é ameaçado de ser banido da categoria.
Olo! Olo!
É, Edgar?
Nem me fale. Não, então os caras nem entram. Esquece.
Nem entram.
Nem vai perder tempo.
Sai na empresa.
Senão é mais uma reunião de aspones para resolver o óbvio. Já está resolvido.
Já está resolvido.
Já está resolvido. Os caras vão voltar atrás para passar recibo para eles. Viu? Você não vê que agora é tudo análise after the race? É muito mais cômodo. E aí joga, o cara se mata para fazer a classificação. Olha, há 6 meses atrás, o senhor passou a 52 km por hora no box, o senhor vai largar em 19º. E você vai reclamar para o Papa, né? Aproveita que né, Dom Corleone vem agora aí no... Pronto, reclama, porque eles podiam fazer um estágio na NASCAR, isso sim, viu? É. Isso o Jean Todt podia arrumar. Os comissários fazendo estágio na NASCAR. Porra, vamos me botar. Botaram o Alan Jones. Botaram o Alan Jones e ganharam. É brincadeira. É brinca, o cara que espremeu o pequeno Canadá.
Foi para ganhar o título.
Você lembra? Eu gritei que nem um débil mental. Mas, enfim, botaram o seu Alan Jones. Não, isso quando não põe lá o outro espiriteirinha lá, o que saiu capotando a 300 em Le Mans lá. Enfim. Eles usam esses exemplos, põe esses caras para jogar. Tá de sacanagem comigo. O Vettel ficou com o dele na reta, viu, Sérgio? Quando ele falou Alan Jones, ele falou, ai! E o Cupincha corre comigo! Dois canguru na vida dele é muito só. Não, dois não. E o pior é que um tem a perninha curtinha, dói mais ainda quando pega na orelha, viu, Sérgio? Nossa Senhora!
Bom, vamos pro Anderson Mota?
Vamos lá.
Buenas, gurizada.
Abraço, Jarbão!
Abraço. Ele disse que o louco da Porsche tem razão. F1 só se fala em pneu. Motor e carro ficaram em segundo plano.
Tá vendo? Ah, índio veio!
Olha, ele disse que na opinião dele não é o problema não aguentar na corrida inteira. E sim durar apenas uma volta e 3 curvas. E o resto o cara vem com as calças na mão. É isso mesmo, é isso mesmo.
É isso mesmo.
Como que eram feitos os pneus antigamente que tinham um desgaste mais progressivo? Será que na década de 80 sabiam fazer pneu e agora perderam a receita?
Pois é, que coisa, né? Eu sei, com a palavra Dunlop, Firestone, Goodyear, Bridgestone, né? Porque eu acho que tentaram uma receita que no começo deu certo, acharam que tinham o caminho da mina, né? Achamos o veio. Só que lá do outro lado não tem bobo, o troço foi cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, exigindo mais da suspensão, e aí vai detonar onde? No pneu, sócio.
Vai.
Você já tem que trabalhar com temperaturas altas. Você vê como subiu a temperatura. Antigamente era de 90 a 110. Agora é um absurdo, já está lá para cima. Só que a hora que começa a descolar... Porque, Júnior, eu me lembro de voar pedaços, mas de chapar inteiro fazia tempo que eu não via.
Está chapando, hein? Toda hora, hein?
Não, e de chapa, não é que rasgou, não. Ele deschapou, ficou só a carcaça de aço. Viu?
Isso é até perigoso, hein?
Nossa, imagina isso aí numa de alta, numa Woodcourt. Sei lá.
Nossa Senhora. Não, vai pegar os pedaços.
Nossa Senhora.
Vai pegar os pedacinhos depois.
Vai. Manda recolher. Chama o coronel. Chama lá nos Estados Unidos. Chama o coronel.
Vamos de pá, né, Edgar?
De pá. Esquece. Pai vassourão, né? Pai vassourão. Acho que vai achar alguma coisa.
Aí eles assim, imagine como vai ser Mônaco com as Mercedes acertando uma volta lá. Vai ser um trenzinho com os 22 carros embolados.
Olha aí, tá vendo? Vai, índio, velho, acertou na mosca.
Na mosca, isso mesmo.
Olha lá, é verdade, os dois e mais 20 em fila indiana buzinando.
Aí, última, não deu... Ele pergunta pra mim essa. Se não me deu um desespero ver o Hamilton pilotando daquele jeito. Meu Deus, dava um desânimo ver o cara com aquela paciência dirigindo o carro. Parece o cara do curling quando larga aquela pedra de tão
suave. Tá vendo? Quando larga o bully.
Legal que esses pneus tá fora do campeonato, não vai ter jeito.
Tá, não tem jeito.
Tem jeito mesmo.
Não, porque não tem mágica.
Não tem jeito.
Não tem mágica. Não adianta. Índio velho, não tem. Não vi. Só se contratarem lá o David Copperfield. Que o resto.
Agora você imagina que deve ser broxante para o piloto isso.
Não, imagina. Bota broxante nisso. Haja Viagra. Pode tomar 30 tubo.
É. Se é broxante para a gente que está vendo, imagina para o cara
imagina.
Lá.
Imagina. Imagina para o cara.
É duro mesmo. O JCS. Obrigado, ô Anderson.
Abraço, índio velho.
Confrades Adalto Edgar. Sobre os pneus manteiga. Leio em vários sites a turma metendo o pau nos pneus. Que F1 não é mais a mesma, que com DRS os pneus atuais a corrida fica artificial. Entendo que foi a saída que arrumaram para ver ultrapassagem nas corridas. Por causa do regulamento engessado, cheio de não pode... Tauba no fundo do carro que não pode gastar.
É verdade. É pistão de cerâmica, vai por aí afora. É.
Duas perguntas. Não seria melhor soltarem o regulamento? Limite os motores a 2,5 litros ou 3 litros e cada um faça com quantos cilindros quiserem. RPM à vontade. Mas daí vai ganhar o cara que tiver mais grana, viu,
João? É, aí não tem jeito, João. Tem razão, Júnior. Não, aí vira zona.
Aí vira zona. Aí a Mercedes vai lá e põe 1 bilhão.
É, aqui, Jota, aqui entre nós, zona do baixo meretrício. Aí esquece. Tá liberado! Aí vira zona.
Começa a morrer também.
Não, a Mercedes já vai para os Estados Unidos, vai lá na NASA, já compra uns 500 milhões de materiais. Para fazer pistão, biela. Tá. Não, aquele mesmo material que a nave usa para entrar de volta na atmosfera. As Challenger usam.
Depois ele diz: ou é melhor usarem os pneus manteiga e deixar o escorpião no bolso? Eu acho o seguinte: a minha opinião é o seguinte. Eu acho que estava bom. Acho que 2010, 2011, 2012.
É o que eu ia falar pro Jota, exatamente. Foram
belíssimos campeonatos.
Então.
Fórmula 1, eu acho que tinha achado a receita.
Então, você vê como todo mundo elogiava, lembra? É. Se você voltar às 7 primeiras coisas do ano passado, a Pirelli era um espanto, tá compreendendo?
Sim.
Espanto.
Sim, espanto.
Conseguiram achar. Espanto. Conseguiram achar o meio termo logo. Não, ganha, não repete mais o mesmo vencedor. Esta é a Fórmula 1. Fantástica! Pirelli tem a receita. Agora é uma bosta?
É.
Por quê? Hein, Jota? Faltou o meio termo. Isso. Faltou aquela dose de bom senso para equilibrar a gente. Subestimaram. Subestimaram. Eu tenho a receita. Eu ando sobre as águas. Não anda só, já afunda. Vai por mim. Afunda. Então, o Jota, é uma, sabe, não, quando sobe, que sou eu. Não é. Não é. E aí acontece isso. Quer dizer, que o que era maravilhoso um ano atrás. Lembra, volta um ano atrás nessa época, Jota. Lembra? Nossa, a Pirelli era o máximo. Eu quero até usar brincos Pirelli. Tá certo? Óculos Pirelli, tudo Pirelli, que é máximo. E um ano depois não vale nada? Está jogando a categoria no lixo? Tá. Porque faltou o quê? Bom senso. Não desaprenderam a fazer pneu? Ao contrário. Só que faltou o bom senso para dosar. E aí, favorecimentos à parte, que a gente está comentando, discutindo, debatendo sobre o que a gente sabe. Agora, tem 50% do que a gente não sabe. Ou do que a gente não tem ideia. Então, em cima do que a gente sabe, a gente vai nessas conjecturas. Agora, fora o que a gente não sabe. Outras coisas que a gente desconfia pelos indícios, pelas coincidências, entendeu? Então, como a gente já viu tanta coisa na Fórmula 1, Jota, quem me garante que não é mais uma armação? Eu não posso afirmar, mas começa a cheirar.
Pô, não, e outra, hein? Já tem, olha, se mudar os pneus e a Red Bull começar a ganhar todas, já tem a desculpa, hein?
Já, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Eu
quero ver o Alonso.
Deram o campeonato pra Red Bull.
Quero ver o Alonso na primeira entrevista.
Vai ser de Bombardino, na página do Max. Primeiro. Isso é um roubo! Isso é um roubo! São ladrões! São ladrões! Tá certo? E vai por aí afora. Me tiraram o título.
Isso.
Cambada. Você vai ver. Deixa eu ficar.
Mudaram aqui, o jogo, tá? No meio do caminho.
E agora não vão mudar. Quer dizer que não pode mudar, mas agora vão mudar. Não foi... Ô, Júnior, eu te pergunto, não foi isso que combinaram no começo do ano? Não era para ficar igual ao ano passado? Maravilhoso, 7 vencedores diferentes. E vão mudar o jogo.
Quando começou aquela história, eu comecei a desconfiar. Antes do campeonato começar, quando começou essa história de toda hora, não, que nós vamos ser mais agressivos, Agora tudo, não sei se você reparou, está essa moda de tudo é agressivo.
Tudo é agressivo, exatamente.
Então, vamos fazer pneus mais agressivos.
Mais agressivos, exatamente.
Vamos fazer uma suspensão mais agressiva.
Só que esquece que os carros também vão ficando mais agressivos e detonam o pneu.
Isso.
E os caras não querem nem saber, os caras vêm para as cabeças mesmo, o pneu não aguenta.
Então, aí pegaram os pneus do ano passado, fizeram com uma estrutura mais fraca, ainda as que estavam do ano passado, quando os carros melhoraram do ano passado para esse ano. E aí acontece isso, em três voltas começa a sujar a pista, em três voltas. Começa a voar pedaço de pneu. Isso é desde a primeira corrida. Agora.
Eles poderiam ter adotado um critério no começo do ano, da FIA obrigar os três melhores, as três melhores equipes do campeonato, a cada dois meses, fornecer um carro, reserva que eles têm um carro pronto, com pilotos que não participem da Fórmula 1, pilotos contratados pelo fabricante de pneu, para passar um ou dois dias numa pista neutra testando pneus. Com carros atuais. Não adianta você fazer com Toyota de três anos atrás, nem com Lotus de cinco, que mudou tudo. Então, não pega, tem tanto piloto aposentado aí, bom, tá certo? Põe os caras lá dois dias, pega uma Ferrari, pega uma Red Bull, e enfim, escolhe mais, pega uma McLaren, e passa dois dias testando, repassa os pneus. Não, mas que informação que o cara vai passar, que engata 11 mil, obrigado, você não precisa nem guiar. Pode. Que freia pra burro, que estou careca de saber. Então, e outra, não vai vazar nada, não é, o truque não está aí, mas pelo menos você tem um carro mais atualizado. Ou então, que uma das empresas forneça um carro atualizado, a FIA arca com esses custos, que tem tanto dinheiro, tem tanto que até aboliram, mas claro, que pegam de outro lugar. Agora você não está mais multado por excesso de velocidade. A multa agora vem de outra maneira, tá certo? Porque você vê, está demais, mas você recebe a multa antes quando você paga a tua carteirinha para a Fórmula 1. Isso. Porque quadriplicou o preço. Então já está paga a tua multa lá, de excesso de velocidade. Então a FIA que arque com essa responsabilidade, aluga um carro, tá certo? Da Ferrari, da McLaren, faz um rodízio, entendeu? E a fornecedora de pneus se compromete a passar dois dias com um piloto neutro, tá certo? Que não participe da temporada, para fazer dois dias de teste. Não sei, pode não ser isso, mas alguma coisa tem que ser feita. Não pode usar um carro de três anos atrás que não tem nada a ver com a realidade de hoje. Aí dá nisso. Quer dizer que o que era sensacional há 12 meses atrás é uma bosta hoje? Que dureza, Júnior.
Bom, aqui nós temos duas perguntas bem interessantes do Duílio. Obrigado, JCS.
Um abraço, Jota.
Ele diz o seguinte, ó. Estamos prestes a ver o Sebastian Loeb fazer história.
Opa.
Mais uma vez. Até porque ele tinha saído fora do rally, aí resolveu voltar e já ganhou a corrida, né?
Não aguenta. E você viu que ele falou? Que o Kubica é muito mais rápido que o Raikkonen.
É.
Você viu? Uau!
Esse, o Kubica, eu acho, assim, dos últimos anos, é o que dá mais pena de ver que não tá...
É mesmo. É mesmo. Porque,
meu, o cara era um avião.
Nossa senhora.
Bom, e se ele pergunta se o Loeb é o piloto número um do mundo, eu não sei se é o número um do mundo. Eu acho que tem alguns número um. Eu acho que o Vettel é do mesmo, no mínimo é do mesmo nível do Loeb.
Tricampeão
de Fórmula 1.
Não... Duílio. Eu vejo da seguinte maneira. Se você começar a comparar cada um dentro da sua categoria, claro que as dificuldades do Loeb são maiores. Sim. Porque ele tem uma série de imprevistos que o Vettel não tem. O Vettel pode pré-calcular, o Vettel, o Lewis Hamilton, Alonso, Massa, podem calcular uma série de... Eles podem preparar a estratégia da corrida deles dentro daquele envelope.
Lógico.
O Loeb e Etka Terva, não. Os Latvala da vida, não. Você não sabe o que você vai encontrar, porque você treinou o mês passado. Mês passado você passou lá, tá tudo no mapa do sócio.
Exatamente.
Que nem olha pra frente, vai abaixado olhando, só te cantando as bolas.
Exatamente.
Quinta pra embaixo, sexta pra embaixo, curva de 290 em sexta, curva de 200. E você não sabe que você vai encontrar uma árvore de repente na tua frente. Então, dentro disso, em termos de espetáculo, derrapagens controladas, dificuldades, tipos diferentes de pneus, pneu com prego, pneu liso, pneu borrachudo. É claro que... E outra, vai dando pancada nas laterais, vai desarmando o carro inteiro, o carro vai ficando cada vez mais torto, que pedra pega, pega a pedra, decola, cai de bico, entorta daqui, bate a traseira, entorta de lá. Você chega com o carro engarrafado no final da especial. Então, dentro desse aspecto, o Loeb é um gênio. É um gênio. Então, é um cara que teria tudo até, quem sabe, para ser testado num carro da Fórmula 1. Porque que, nós não ficamos brincando aqui, não achamos que o Power merecia uma chance de testar pelo menos um carro decente, uma McLaren, enfim, testar. Por quê? Ele tem um cacoete. Pode ser que, de repente, esses carros para ele já estejam fugindo do controle do limite dele. Então, também ele começa com altos e baixos, que é mais fácil os mais lentos chegarem e ele não tem mais para onde ir.
Sim.
E é mais fácil acontecer isso. Então, talvez o Loeb já pedisse... A chance de experimentar um carro no final do ano, fazer um teste para ver como acontece, como às vezes eles até fazem num festival que tem lá em Bolonha todo ano, eles guiam Fórmula 1, como o Valentino já guiou, enfim. Na recíproca, e aí o Júnior pode me ajudar também, os outros internautas também, Duílio, a referência que nós temos é que alguns pilotos de Fórmula 1 foram experimentar o rally, como é o caso mais gritante do Raikkonen. Que capotou uma série de vezes, porque talvez o limite dele para aqueles carros, ele se dê melhor em andar no trilho. A adaptação dele, o reflexo dele, ele vira aqui, ele quer que o carro vire junto. Ele não esterça aqui, depois tem que dar tapa para arrumar a traseira que fugiu.
Exatamente.
Não sei. Então, Duílio, eu ficaria assim. Uso esse, não que você faça isso, mas eu costumo assim, eu procuro colocar cada macaco no seu galho, para não misturar. Eu não posso dizer que o Fangio foi melhor que o Schumacher. O Fangio correu numa época e o Schumacher na outra. Agora, eu posso ter minha opinião e não querer comparar o Schumacher com o Ayrton. Posso, eu não comparo porque eu acho que não tem, mas aí é uma opinião minha. Como outros pilotos, eu acho que tiveram as suas passagens. Jim Clark, para mim, foi um cara fantástico. O pai do Jacques, o Gilles, para mim, nossa, eu adorava o Gilles. Eu fazia Fórmula 1 naquela época, eu ia para ver o Gilles naquela época. Porque era um cara que, ele tinha um diferencial, ele fazia diferença, com pneu, sem pneu, de qualquer jeito, era ele. Então, e no entretanto, era um cara que você vê, pegava um cara padrão, que nem o George Scheckter foi campeão em cima dele. Porque a Ferrari também segurava, para a Ferrari interessava, naquela época, vender carro na África do Sul. Então, existem outros interesses, Duílio, que eu fico assim meio... É meio difícil. Então, não quero fazer a sua cabeça. Procure olhar cada um na sua especialidade e torça para que eles tenham chances em outras categorias para você ver o potencial. Claro que o cara precisaria ter... Não é só chegar lá, dar 10 voltas, obrigado, hein, até logo, tchau. Não. É fazer um teste, sabe? E sentir, se houver chance, por que não tentar uma temporada? É isso que a gente acha que o Andretinho se precipitou quando resolveu para a Fórmula 1 e não quis vir para a Tyrrell. Já colocaram ele na McLaren. E para azar dele com o Ayrton de primeiro piloto. Acaba com a carreira de qualquer São João Batista, amigão.
Eu só queria contar uma coisa que eu vi há 2 anos atrás. Eu estava, nunca vou esquecer isso, estava vendo no YouTube uma especial do WRC, que foi totalmente no asfalto. Era dentro de uma cidade, eles tinham que dar, acho que, 3 ou 4 voltas num circuito urbano. E o Loeb foi o mais rápido, ele foi... 3 segundos mais rápido que o segundo colocado. Com o mesmo carro. O segundo colocado foi da mesma equipe dele. Tinha o mesmo...
É isso aí.
3 segundos. Isso a gente não vê na Fórmula 1, companheiro de equipe
colocado. Exatamente.
3 segundos é uma eternidade. É um absurdo, entendeu?
É mesmo. Não, e você imagina que esses caras... É um ritmo tão frenético, é uma guiada tão diferenciada que você pega até hoje aí, hoje, depois de ver 200 vezes, eu de vez em quando pego, clico e vou assistir no YouTube. Eu até separei, eu tenho separado, que eu gosto de ver de vez em quando, ver a subida de Pikes Peak com o Ari Vatanen.
Ah, e vai ter agora com ele, hein?
Eu não me conformo até hoje.
Vai ter com o Loeb, tá, vai fazer isso, então, estão filmando.
Ou seja, naquela época com terra, com tudo, até hoje termina a volta, encerra o YouTube, eu desligo a televisão e falo, foi montagem. Foi montagem, me enganaram. O cara não faz o que ele fez, não com aquele sol na cara, tá certo? A 170 por hora com um barranco do lado, sol na cara, uma mão no câmbio, isso, outra no volante. O cara não fez isso.
E às vezes com uma mão tapando o sol.
Não, isso, exatamente. Uma tapando o sol e a outra no volante. Aí você tirava do sol para trocar de marcha. Aí o sol na cara. O vidro encebado. O vidro, que aqueles raios do sol, o vidro encebado, você nem viu o que estava na tua frente. O que, que você quer esperar de um animal desse? Aqui isso é um animal. Então, você pega KKK, popular jarrão, né? O Cancune. O apelido do cara era jarrão. Tomava pouco ou não? Jarrão, tá certo? É, o Timo McKinney. Então, é assim, Duílio, uma outra turma. Então, cada macaco no seu galho fica fácil para você aceitar.
Bom, aí ele pergunta, eu não sei essa resposta, diga, não sei se você sabe, qual o pior piloto que a gente já viu? Ufa. Pode ser na Fórmula 1, Indy, Detembro, que onde for. Qual o pior piloto que a gente já viu?
Eu não precisaria pensar muito, mas foram vários candidatos e realmente passou uma fileira pela minha vida. Se eu voltar um pouco no tempo, eu vi show de horrores. Mas eu não sei. Tem vários. É muito difícil, porque também você não fica imaginando. Como chama o cidadão que outro dia passou por cima do Power na classificação e bateu na última volta das 500 milhas? Para receber a bandeirada.
Foi o...
Não é o Homem-Dinga, era o outro nome lá. Como é que é? Deu branco?
E o Debrandt.
O Debrandt está na minha lista. Talvez numa posição de honra ao mérito, mas... Tem vários. Eu precisaria aqui de pelo menos uma hora para lembrar de algumas figuras. O Piccioni, que o pai dele era dono de uma funerária, quis correr de Fórmula 3.
Slim Borgudi, que era baterista
Nossa, correu de caminhão, depois veio correr aqui no Brasil também, lá em Tarumã, fui narrar a corrida lá. Meu Deus do céu. Bom, o Piccioni, só para você ter uma ideia, fez tanta merda em Silverstone que empilharam 8 Fórmula 3 em cima dele na Woodcourt antiga. Empilhou. Levaram 5 horas para serrar e tirar André de César de dentro do Fórmula 3 dele. André de Adamit do Fórmula 3 dele. E só tinha bobo naquela época na Fórmula 3, né? Rony Peterson, André de Adamit. Nossa, deixa quieto.
Bom, agora para encerrar, uma pergunta com 10 setas. Pergunta fácil e com 10 setas do nosso amigo, grande amigo Thiago Alves.
Que fala o Thiaguinho?
Thiaguinho, a pergunta dele é simples e direta. Quero saber a opinião de vocês sobre o grande piloto Kurt Busch.
Nossa, essa mandou uma marretada na sua cabeça.
Obrigado, Thiago Alves, São Paulo.
Thiagão também é um gozador, viu? Thiagão, olha, eu vou te contar, viu? Ele fala bem pouquinho na transmissão, mas ele só crava o outro, dá até dor. Pior é que o outro discorda, dá murro na mesa, mas em seguida... Bom, acho que você tem razão. Não, você tem razão sim. Ué, então por que discordou? Não foi não. Acho que foi sim. Tem razão. Bom, então por que discordou? Só para discordar? Mas Thiaguinho tá impossível. Thiaguinho, buchão é buchão. Escuta, buchão pé embaixo, é um animal. Você viu que vem para as cabeças. É que depois a família acelera, não é não, Júlio?
Acelera. Não tem dúvida. Ele, como piloto, é bom piloto.
Por que você pegou birra do Buchão?
Ele é bom piloto. Porque eu acho... Ele, como pessoa, eu diria que ele é um lixo humano.
Ah, o Jarbas vai te massacrar. Já vou até ficar no fórum de plantão.
Eu acho que ele é um lixo
humano. Mas por que um lixo
humano? Por várias coisas que eu vi, principalmente nos dois últimos anos, a gente está acompanhando bastante a NASCAR, né?
Ele bateu no JJ, jogou o JJ fora.
O JJ, acho que não. Não.
É porque não tem como fazer isso com o JJ.
Na pista ele deu até uma melhorada, porque ele estava começando a ficar avisado por todo mundo.
Isso. Né?
Então ele até deu uma melhorada, porque senão ele ia acabar sem equipe.
Eu acho que estão fazendo pro Logano agora, menino, maneira, pega leve.
Isso, entendeu? Então, agora, fora da pista ele continua sendo um animal com a imprensa. Entendeu?
É mesmo, animal, da coisa. Fã.
Só o fã que gosta dele, o que vai com a camiseta dele, se ele trata bem os outros, se ele trata mal, ele xinga, ele faz gestos, ele trata mal a imprensa, ele falou mal de um cara que eu gosto muito, né? Que é, pra mim, é um dos caras assim, mais alto nível no automobilismo de toda a história, que tem uma história no automobilismo, o Penske, o Roger Penske.
Aí mexeu comigo, entendeu? Rapaz. Xingou o Penske, xingou minha mãe. Não acredito.
Entendeu? Então eu não gosto dele como pessoa, por isso que eu tô descontra. Agora, como piloto, eu acho que ele é bom piloto.
Quer dizer que o Buchão não relincha por falta de modéstia? Ave Maria.
Ele não relincha por falta
de. O Jarbas vai matar você. O Thiagão então vai mandar uma seta com curare.
Exatamente isso. Exatamente. Nossa, e o Caio Busch estava indo pro mesmo caminho, né?
Ah, mas acho que Samantha segurou.
Aí segurou, porque ele fez também numa corrida da Truck, um ano retrasado, se não me engano. Não sei se foi no passado ou ano retrasado. De propósito, batendo nos caras de propósito também. Também foi uma barbaridade. Também fiquei com o bode dele. Só que depois disso, acho que realmente ele melhorou muito, entendeu?
É, eu acho que Samantha chamou para uma conversinha. Se continuar, vai dormir na garagem.
É, exatamente.
Aí eu acho que ele tirou o pé.
É. Porque o Edgar, não sei se você concorda comigo, mas quando o cara se dispõe a fazer alguma coisa que é público, né? O cara perde o direito que um cidadão comum tem de tratar mal os outros.
Claro.
Né? Claro. Né? Então, só porque o cara é campeão, o cara não pode. Não, é só porque ele é campeão e não pode mesmo.
É claro. Pode ficar
bêbado e sair dando porrada.
Lógico.
Nos outros.
Lógico.
É uma figura pública.
Seu direito termina onde começa o outro. Você quem for. É,
você não pode comparar um cara desse com você, comigo, que sou um cidadão comum, entendeu? Então, se eu fizer uma besteira aí na rua, acontece. Eu fiz a besteira. Eu arco com a minha consequência é muito menor do que um cara público. Né? Até porque ninguém vai me entrevistar em rede nacional nos Estados Unidos.
É verdade.
Né, pra eu mandar o cara pra aquele lugar.
É verdade.
Então o cara, quando não sabe usar isso, entendeu? O cara cai muito no meu conceito. Então é por isso, eu não gosto dele como pessoa. Ele vai agora, parece que ele vai correr mesmo nas 500 milhas.
Pois é, por isso que eu te perguntei se eu já tinha testado domingo lá.
Uma temeridade isso.
É, nós conversamos a respeito, é verdade.
Uma temeridade isso.
Se fosse ele, ficava quieto.
Porque não tem nada a ver um carro da NASCAR com o carro da Indy, né?
Nem cacoete.
Nada a ver, entendeu? Então, mas vai, eu não, lógico que eu não, que eu falei brincando que eu quero que ele encontre o muro. Eu acho que ele vai encontrar o muro.
A probabilidade é grande.
Mas eu espero que se acontecer isso, não machuque, não quebre nem um dedo, entendeu?
Claro.
Mas
você vê que o Hildebrand, por muitos clientes que sozinho encontrou na bandeirada.
Isso.
De graça, sozinho, ninguém encostou nele.
Né? Mas como piloto, não tem dúvida que ele é bom piloto. Não acho ele tudo isso, não acho que ele está entre os 5 melhores da categoria, não acho. Isso, não sei o que você acha, aí já é opinião pessoal.
Não, eu continuo fiel, Carlos Eduardo, e Kyle, porque agora eu virei Kyle porque eu gostei dele, gostei. É. Achei ele meio quietão no começo, mas agora acho que Samantha fez uma bela lavagem cerebral, cuidou.
O Kyle é melhor que o Kyle.
E aí eu comecei a assistir os vídeos dele do Natal com a família, ele de Papai Noel. O cara me foi muito mais simpático, sabe? E aí eu comecei a pegar bode do Logano de graça, porque o Logano começou muito de Starlet.
É.
E sabe, tá nos outros, mas não te vi, para, tio, como não viu?
Então, mas aí que tá, o cara ganha duas, três, pronto, o cara se acha.
Começa a achar, exatamente.
Por isso que eu gosto do JJ, o cara é pentacampeão, e é um cara na dele, ele não se acha, entendeu? É um cara que atende todo mundo, um cara gente boa, simpático, um cara educado, um cara que sabe lidar com a fama.
Não, você vê que eu vi uma do Buxinho uma vez, começou a chover, o Marco, todo mundo falando, ele não saiu de dentro do carro. É. Ficou que nem um búfalo esquecido lá dentro. Agora não, agora o bicho está na frente das câmeras, sorri, conversa com todo mundo, dá entrevista, conta, dá risada. Opa, teve uma lavagem cerebral aí, tem a mão dela aí.
Pode
viu?
Ter, o cara, a pessoa pode...
Pode ter certeza, que o cara mudou da água pro vinho.
E eu acho que dentro do carro guia mais que o irmão. Eu não tenho dúvida.
Não, eu também não. Eu só lamento essas coisas nas voltas finais, o cara piorar, que eu não me conformo. O cara podia estar muito mais bem no campeonato, porque se não fosse por esses problemas das benditas últimas voltas, que o Camry achocha. Não entendo o que acontece. Não consigo entender. E não é nem pneu, porque ele para junto com todo mundo e troca junto com todo mundo. Todo mundo tem pneu e ele fica sem pneu. Não entendo isso.
Mas, enfim. Mal comparando, eu era torcedor do Alonso. Quando o Schumacher estava ganhando tudo, eu torcia que nem um louco pro Alonso. Porque eu achava o Alonso, além de um super piloto, eu achava um cara legal também.
E é mesmo, lógico.
Só que aí o Alonso foi bicampeão e também não soube lidar com a fama. Porque o Edgar pode falar muito melhor que eu isso, porque o Edgar já conviveu com os caras antes deles serem campeões e depois. Né? Então o Edgar pode ver melhor que eu isso, mas... Mas, sabe, se o cara tem que ter caráter para saber lidar com... Tem que saber ganhar também, não é só perder, né?
É, e pode, porque você já viu tantos caras que chegaram onde chegaram e continuam num nível maravilhoso. Então você tem que tomar esses como referência.
Lógico, lógico.
Certo? Então isso no fim acaba pesando, porque é a maneira da pessoa ser. É. E isso acaba te cativando ou não. Você vê, o Kyle Busch é um cara que... Hoje eu torço descaradamente pro Kyle Busch.
Mas ele melhorou 1,000,000%. Vamos ver quando ele for campeão se ele vai continuar sendo assim.
É verdade, tomara. Mesmo. Mas acho que não, acho que ele aprendeu a lição dele, viu?
Você vê, já aconteceu, por exemplo, o oposto. Por exemplo, eu gostava do... Eu torcia pro Alonso, não torço mais. Não torço mesmo, porque o Alonso hoje é um cara insuportável, entendeu? Não dá pra torcer pro cara.
Não dá pra confiar, não dá. E o cara é mutreteiro, né? Se bobear, ele faz a mutreta. E esse é o pior, é o que faz e... Pobrecito.
Exatamente.
Foi ele que armou.
Exatamente.
Que você vai romper em la muleta! Depois quando o cara se rompe, pobrecito, o que passou?
Já o Kimi, que é um cara que eu não torcia, ainda mais que eu torcia pro Montoya, que tava junto com ele na mesma equipe, então eu torcia desesperadamente pelo Montoya. Hoje eu gosto pra caramba do Kimi. Porque o Kimi foi campeão e continua sendo a mesma pessoa.
Ah, a mesma figuraça. Tomando todas no planeta, não muda a vida dele, é o que ele é sempre de qualquer jeito, tá certo.
Não faz.
E isso. Aí o cara te ganha mesmo.
Lógico, né? Lógico.
O cara ganha. Claro que ganha. Não tem como não gostar do Kimi.
Não, claro. Não gostaria que ele fosse pra Red Bull, porque eu acho que ele vai tomar um vareio do Vettel. Mas se for, vai ser uma super dupla. Assim,
eu acho que vai ser uma super dupla.
Comercialmente falando, é espetacular. Nossa. Se isso acontecer.
Por isso que eu acho que os caras estão de olho nele mesmo. É só ele não pedir nenhum absurdo, eu acho que os caras fecham com ele e deixam o Ricciardo mais um aninho aí.
Exatamente.
Eu acho, é para isso que eu estou torcendo.
Bom, então...
Mas então tá bom. Tiagão, abraço, Tiagão. Tá muito bom lá, viu, Tiagão?
Tá bom mesmo. Tá bem legal mesmo. Tá bem legal. Tá bem...
O outro só precisa falar um pouquinho menos. O outro não devia esquecer que é narrador.
Mas olha, diga. Na época que o comentarista era aquele gaúcho, também já era.
Era triste. Não sei o que eles discutiam o negócio sobre a amante do. Meu Deus, eu parei de ver. Eu tentei começar a ver, mas não tinha transmissão. Como não tem. De vez em... Ainda bem que, sabe, o Thiago de vez em quando entra e lembra que tem corrida. Porque ele começa a viajar no tempo e não dá chance pro Thiago. E outra, quando o Thiago analisa uma coisa, o Thiago, em quatro palavras, resume. Ele entra em cima e fala 2h10. Como é que você vai adivinhar o que está acontecendo? Você tem que ficar olhando o letreirinho que passa em cima.
Isso aí.
Tá certo? Então é complicado. Mas ainda bem que o Thiagão está lá para segurar o rojão, viu? Porque tá difícil, viu? Tá difícil. Tem horas que eu tenho que dar uma saída porque minha orelha ferve. Eu espero que não... Bom, deixa quieto. Espera lá. Vamos embora. Pau na máquina, Thiagão.
Bom, só uma coisa agora no... dia 19, agora domingo, tem MotoGP em Le Mans.
Tá, em Le Mans, tá, na França, ok.
Então,
no circuito, no circuitinho deles lá de pista de Le Mans, né?
É, okay. No circuito menor. Isso.
Onde tem a Baldor. É. Onde tinha antigamente a Baldor lá.
Eu acho que essa corrida vai falar muito sobre o... Essa corrida vai nos dizer muito sobre o campeonato, como é que vai se desenrolar depois disso.
É mesmo?
Eu acho, porque... acho que o Valentino vai arriscar um pouco mais agora, para ver se, arriscando um pouquinho mais, se ele vai mais para frente. Acho que vai ter assim, o Marc Marquez vai tentar dar o troco no Pedrosa, e se o Pedrosa conseguir chegar na frente do Marc Marquez pela segunda corrida seguida, vai dar um...
Claro.
Vai dar um
bumbum no moral
dele. Vai dar um bumbum no moral dele.
E o Lourenço não vai deixar mais a porta aberta.
Exatamente.
Não vai... Espera-se isso. Né? Nem fresta. Ou seja, fechou a igreja. Né, que fechou a porta. Exatamente. Fechou e derrubou a igreja.
E vamos ver se a Honda está melhor mesmo que a Yamaha ou não, né?
Podemos tirar essas... Se bem que o Júnior acho que tem tanta água ainda para passar debaixo da ponte, mas pode dar até um indício, né?
Eu acho que vai dar uma... Sabe por quê? Porque lá em Jerez, a Yamaha contava com a vitória.
É verdade. Nossa, a pista era deles.
Era dele.
Até que na anterior, lá o Falsinho já cantou a bola. Nossa, Jerez é da Yamaha, Jerez é da Yamaha. O HD, não, então veremos não sei quem, HD. Em HD.
Bom, a vitória da Honda em HD.
É verdade, em HD.
Vitória dupla, primeiro e segundo.
É verdade, que coisa, hein? Mas faz parte, né, Júlio?
Isso aí.
E o que tem mais? Tem estoque no brilhante e veloz circuito de Salvador.
Exatamente.
Né? No oval de Salvador.
Super circuito com
Super Speedway de Salvador.
Lombadas, né? Meu Deus. No meio da pista.
Vai ser um sacrifício.
Isso aí é brincadeira de mau gosto. Né? Vai ser um sacrifício. Você viu que eu não tinha nem lembrado do negócio desse.
É verdade.
Meu Deus do céu.
Não, é pra ver o quê? Enfim. Não tem... Mas pelo menos vou ouvir um pouquinho o Litão.
Pronto. É, pelo menos isso.
Passa um pouquinho
o Litão. E sem ser nesse final de semana, no outro nós vamos ter Mônaco, né?
Ah!
Vamos ver.
Mas vamos dar, dá para nós de presente mais uma semana.
É, né? Não, lógico. Não vou
fazer a aposta hoje, não. Aí eu vou sair de turbante na rua amanhã.
Vai que até lá eles trocam até, não é mais pneu de borracha, agora vai ser...
Exato, é sintético, vai saber. Não, temos um piloto, um pneu sintético na mão, meu Deus, mas enfim...
Fomos na NASA e lá eles estavam desenvolvendo aqui uma borracha sintética...
É verdade.
Ultra mega de foguete que aguenta 2.000 graus de temperatura.
Vai saber. E aí muda tudo. Vai. Numa dessa dá um zebrão.
Agora vai ser só um jogo pro resto da temporada.
Exatamente. Isso. Não, começa em Mônaco, termina
no Brasil.
É verdade. O mesmo pneu, pronto. Nunca mais acaba. Vai saber desses caras, a gente tem que esperar tudo, né, Júnior?
É isso aí. Então sai, Edgar.
Júnior! Terça-feira falando?
Terça-feira.
Super abraço. Rapaziada, abração. Obrigado pela companhia. Até mais.
Até mais. Abraço.